E aí, pessoal, vamos iniciar mais um podcast dos sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Eu sou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host, o belo host do podcast Sócios.
Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios.
Por que o episódio é terça-feira hoje, Boludinha? Qual o motivo?
Ah, porque nós vamos viajar, como vocês bem sabem, para quem é assíduo aqui. Sabe também para onde a gente vai, porque a gente falou num... Faz o que, uns 3 episódios atrás.
Gravamos episódios sobre como funciona o universo, com o Sérgio Sacani e Pedro Lousa aqui. O Sérgio falou sobre o eclipse total do Sol, que vai acontecer esse ano, visível numa faixa de, se eu não me engano, apenas 200 quilômetros.
Aí, como meu marido tá ficando muito rico com Bitcoin, daí eu falei, por que não ir? E aí a gente vai.
Pois é. E aí ele falou que o segundo melhor local do mundo para você ver o eclipse era Dallas, nos Estados Unidos. Parece que o primeiro era Tijuana, mas lá corre o risco de acontecer o eclipse quando voltar você tá sem roupa, sem bens. Então, vamos pra Dallas. Aniversário da Malu também.
Sim. Olha.
E a Malu, ela é meio pagã, assim, né? Ela tem umas tradições antigas, assim, dos romanos. Então, ela adora o sol, né? O deus Hélio. Vamos lá pra curtir. Essa por isso, esse podcast na terça-feira. Sobre um tema muito relevante.
Muito relevante.
Muito em voga esse ano. Que é o halving do Bitcoin. E também os acontecimentos que teremos pós-halving. Como, por exemplo, out-season. Quando outras criptomoedas, todas aquelas que não são Bitcoin... Por vezes, né, entre as mais de 2 milhões, algumas têm uma performance melhor que a do próprio Bitcoin. Então falaremos disso hoje. E antes de apresentar nossos ilustres convidados, eu tenho 2 recados para vocês. O primeiro deles é que hoje todo mundo sabe, né, Boludinha? A vida é acelerada, né?
Sim, verdade.
Pessoal, vê vídeo acelerado, podcast acelerado. Só que o negócio é ter tempo de qualidade para aproveitar a vida e sair desse modo acelerado. E tempo de qualidade merece uma cerveja de qualidade. Por isso, bora ativar o modo Eisen.
O que aconteceu?
É um barulhinho que aparece. Soltou o barulhinho, John?
Pare o barulhinho.
Deus do céu, John. Parei de novo. Bora ativar o modo Eisen.
Diz que foi.
É na velocidade 1x que a vida acontece, pessoal. Então, para quem quiser adquirir sua Eisenbahn, vocês devem ver um QR Code aqui na tela. Tá? Vai lá, tá no iFood, vocês podem adquirir. Lembrando sempre, beba com moderação. E agora apresentando nossos convidados, para depois dar o segundo recado. Estamos recebendo aqui pela 200ª vez Felipe Santana, cofundador da Paradigma, primeira empresa brasileira de research focada 100% em cripto, coprodutor do primeiro documentário sobre a rede Ethereum, autor do primeiro livro do mundo, que também é uma carteira de cripto, e professor no VR Cripto. Felipe, bem-vindo novamente ao Podcast Sócios.
Muito obrigado pelo convite de novo e estou bem empolgado para o papo que a gente vai ter hoje.
Gente, botaram o Felipe do lado do Diego. Tá engraçado,
né?
essa escadinha aqui. E ninguém aqui é anão, só pra dizer.
É verdade, é verdade. Estamos recebendo aqui também Diego Collin, administrador de empresas pela IBMEC, com XBA em gestão exponencial. Trabalhou por anos na economia real até resolver se dedicar ao mercado financeiro quando descobriu o Bitcoin. Hoje preside a Node Runners Brasil, uma organização que forma indivíduos soberanos e tem 1,90m de altura. Por isso que parece que o Felipe é um anão do lado dele. Né?
Não deixa pode falar, claro, não. Isso. Portador de nanismo.
Exato.
Diego,
bem-vindo ao podcast.
Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Malu e Felipe, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Espero que seja super divertido e instrutivo a nossa conversa.
Não, com certeza será. E acho que a gente já pode começar por aquele tema que é muito relevante. Afinal de contas, lá para o dia 20 de abril, nós teremos o halving do Bitcoin. E já chegamos naquele momento onde todo mundo fala do assunto. Então, empresas da economia tradicional já começam a falar, daqui a pouco vai sair no jornal, ou um pouco antes ou um pouco depois. E aí, muita gente que não tem ideia do que é o Bitcoin, e também não tem ideia do que é o halving, vai ouvir falar sobre isso. Então, para quem está em casa acompanhando a gente e não sabe muito desse assunto, como é que vocês poderiam explicar o que é esse evento que nós teremos pela previsão dia 20 de abril, é isso?
Pela previsão dia 20 de abril, que por si só já é extremamente cômico. Não sei se vocês conhecem o significado memético do dia 20 de abril.
Não.
Não vou explicar a piada, mas é 4 do 20 em inglês. E aí o pessoal fala muito...
4 e 20.
4 e 20. Ah. O Elon Musk comenta toda hora
é
e tal. Então, rola essa piada faz um tempo e acabou que a data está convergindo exatamente para esse dia.
Vivemos em uma simulação.
O que reforça essa hipótese, né?
Isso é uma coisa que eu queria saber. A data, ela não é pré-estabelecida antes. Acontece. Como assim? É isso que eu não entendi ainda.
É que a unidade de tempo nativa do Bitcoin são os blocos. Não existe o conceito de segundos e dias no Bitcoin. Então, a data é definida. Vai ser no bloco... Qual bloco, Diego? 800 e...
880 mil. Porque acontece um halving a cada 210 mil blocos, desde o bloco Gênesis.
Não, 840 mil, então?
840 mil, isso, perdão. Então, a cada 210 mil blocos ocorre o halving. E como é uma média, um bloco ocorre em média a cada 10 minutos, mas podem ocorrer 3, 4 blocos em uma hora, ou um bloco a cada uma hora, isso é uma tentativa e erro. Tudo que a gente consegue fazer é prever com alguma chance de acerto, e com 95% de chance vai ocorrer no dia 20 de abril, se os blocos baterem a média exata dos 10 minutos.
Entendi.
Uma coisa interessante sobre Bitcoin é que, se você for enxergar essa questão de tempo sendo um bloco, Bitcoin é um relógio, né?
Exatamente.
Que pode atrasar, assim como todo relógio atrasa. Porque a cada mais ou menos 10 minutos você tem um bloco. Então você tem um tanto de blocos por dia numa média, e um tanto de bitcoins minerados com isso. Por isso que a gente fala, de maneira resumida, que o halving, ou vou até me corrigir aqui, né, o halving, porque é assim que se fala em inglês, é que aqui no Brasil a gente fala tanto tempo halving que ficou assim.
Halving.
Mas ele acontece a cada mais ou menos 4 anos por conta disso. É o tempo médio que vai levar para minerar esses 210 mil blocos. E por que que esse evento ele é tão significativo? Por que que tem tanta mídia por trás dele?
Acho que primeiro porque o Bitcoin não muda, ele é um sistema fossilizado. Muito pouca coisa muda no Bitcoin, dos fundamentos nada muda. Só que a cada 4 anos tem essa grande mudança no cronograma monetário da rede. Então, num sistema que é desenhado para ser conservador, né, para ser difícil de mudar, você tem essa grande mudança a cada 4 anos que catalisa a atenção. É tipo a Copa do Mundo dos Bitcoiners, a gente costuma falar. E o efeito prático disso é que o assunto vira pauta na mídia, pessoas que já tiveram exposição ao ativo, mas não compraram, ou compraram e venderam, percebem que ele está subindo, como é o caso agora, né, nos últimos meses. E a gente tem um ciclo meio que se auto-reforça de mídia, gera aumento nos preços, que gera mais mídia, que gera mais aumento nos preços. Foi isso que aconteceu das últimas vezes. Não dá para a gente cravar com certeza que vai se repetir, mas até nessa vez, até em antecipação a esse fenômeno, o mercado já subiu de uma forma incomum nos meses que antecedem o halving, né? Fazendo desse ciclo um ciclo, inclusive, diferente dos ciclos anteriores que a gente já viu no Bitcoin.
Para as pessoas terem uma ideia, Bruno e Malu, do que significa cortar a emissão de novos Bitcoins pela metade ao longo de um ano, ou pelos próximos 4 anos, ou 210 mil blocos, como falávamos, o efeito significaria mais ou menos a mesma coisa de alguém comprando 3 Bitcoins a cada 10 minutos, ou 200 mil Bitcoins... cerca de 200 mil bitcoins por ano. Uma vez que são 52 mil blocos por ano, tem alguém comprando 3 bitcoins por bloco. Isso significa que teremos, em média, uma nova MicroStrategy, do Michael Saylor, ou uma nova BlackRock, que tem mais ou menos a mesma coisa, por ano, todo ano. Então, esses 20 bilhões de dólares que entraram nos ETFs agora são 200 mil bitcoins. E 200 mil bitcoins é o que deixarão de entrar agora em circulação por conta do halving. Então, pode ser significativo, não tanto quanto no passado, é verdade, mas para as pessoas terem uma noção do quanto de bitcoin vai deixar de entrar. Uma MicroStrategy por ano.
Você falou dos halvings do Bitcoin e dos ETFs, né? Eu achei bizarro o acontecimento do ETF. Porque eu lembro que quando saíram os ETFs, os 11 de uma vez, na primeira semana tem gente falando, parece que sobe no boato, cai no fato, né? Não teve muita relevância. Mas depois, um período de 2 meses, o ETF da BlackRock bateu mais de 10 bilhões de dólares sob gestão, isso tudo, né? Comprando bitcoins. Enquanto o de ouro, para fazer a mesma coisa quando foi lançado lá atrás, um ETF sozinho, não estava competindo contra outros 10, ele levou 2 anos para fazer o mesmo. Tudo bem que você pega uma inflação, né? Então o número não seria exatamente o mesmo, a gente está pegando nominal, não em termos reais. Mas o nível de demanda que a gente está vendo do mercado, principalmente institucional, é bizarro. Eu não achei que fosse ser dessa forma. Foi muito mais do que eu imaginava. E você vê que é institucional porque você bota lá em termos de buscas, né? Aqui no Brasil é um caso à parte, que eu estou vendo que tem mais procura por Bitcoin do que em outros países. Mas não começou aquele movimento da pessoa física ainda. E isso me espanta até. Eu falo, cara, como é que a pessoa física não começou nesse movimento ainda? A gente está imerso nesse mundo e pensa que todo mundo sabe o que é Bitcoin. Mas na verdade não.
O
pessoal ouve
não.
falar... Aí quando tá subindo, fala, talvez eu comprei, cai, fala, depois eu compro. Nunca compra e vai deixando para depois.
Para mim isso é claro, porque a gente tem amigos, pessoas que não estão no meio, que falam, eu ia comprar e aí passou. Será que ainda é hora de comprar? Será que não compra? Enfim.
E aí o que você fala para eles, mano?
Hoje eu falo, já era para ter comprado, né?
Ela dá resposta assim, entendeu? Era pra ter comprado e agora, não sei.
Mentira. A última pessoa que eu falei,
falei, compra.
Dá pra comprar? Compra.
É, essa é a minha...
Aí o Bruno falou, só não deixa ela comprar tudo agora, porque agora...
É, claramente rolou um período, uma janela ótima de oportunidade ali no fim de 2022 e até o ano passado, na verdade, inteiro, ofereceu várias oportunidades boas de entrada. Sempre reitero que o Perini, no Instagram dele, mostrou lá várias compras quando o Bitcoin estava 16, 17 mil dólares. Então, o Bitcoin, desse ponto até agora, já subiu umas 4 vezes, não estou querendo calcular o ROI dele, né? Mas subiu umas 4 vezes. Para ele subir mais 4 vezes daqui para frente, ele precisaria chegar aos 280 mil dólares. É possível? É, mas nesse ciclo, é bem possível, vai acontecer, é uma questão de tempo. Mas nesse ciclo, nos próximos 2 anos... Eu
pouco
acho
provável.
É pouco provável. Então eu acho que o maior upside já ficou mais para trás, no caso do Bitcoin. Mas como você bem falou, isso é interesse institucional. São esses bilhões de dólares de gestores que agora têm um incentivo na veia para saírem chilando, como a gente fala em cripto, né? Fazendo propaganda do Bitcoin na TV, com seus exércitos de assessores de investimento. E não é à toa que ontem eu recebi um push notification do Banco Roxo famoso aqui no Brasil, falando que o halving está chegando. E no mesmo dia, recebi um e-mail do Itaú Personalité também falando do halving.
Nossa.
Do Itaú Personalité.
Eu deslizei e falei o nome, você ainda foi lá e repetiu.
Não, eu fiquei surpreso, porque, por exemplo, o Banco Roxo todo mundo sabe. É o Nubank. E o Nubank, quando lançou aquela compra de cripto pelo aplicativo, automaticamente se transformou em uma corretora do Brasil.
Uhum.
Porque você tem 80 milhões de clientes, o pessoal podendo comprar lá, e de uma maneira super simples, né? Porque é aquela conversão que você negocia direto com o banco, não tem um book de ofertas. E muita gente comprou. Agora, eu não sabia que o Itaú estava com essa iniciativa. Eu sei que o Itaú, o braço de gestão, tem um ETF de cripto. Tem lá o BITI11. Uhum. Mas eu não sabia que ele estava mandando push para os clientes.
Então, foi um e-mail ontem. E depois eu até mostro o print. Mas então, você tem esse incentivo agora enraizado na indústria. O CEO da BlackRock, o Larry Fink, que é um personagem até engraçado, está na Bloomberg lá todo dia falando de Bitcoin. E isso... De novo, é interesse institucional. Depois que aconteceu o halving do Bitcoin, até hoje, houve uma onda de varejo de pessoas reais, esses amigos que vocês estão comentando com essa dor de cotovelo, que é verdade, né? A maioria das pessoas chega no Bitcoin pela dor de cotovelo, porque escuta, sobe,
e compra no topo. Muito bom é sempre o chat durante o episódio de Bitcoin, falando que tá derretendo agora. Se tá derretendo, bora comprar, né, então?
Deixa até ver o que é o derretendo, cara. Geralmente é alguma coisa, tipo, tá caindo 5%.
Tava agendada, porque se tá 5%.
Isso é uma terça-feira normal, né?
É, 4%. Me deem licença, pessoal. Preciso, né, refazer as contas do meu patrimônio aqui. Gente,
então,
esse tipo de queda é normal.
É o tempo inteiro acontece,
é,
né?
É o tempo inteiro. E todo mundo entra no topo, Perini. Inclusive, um dos grandes nomes da nossa comunidade diz, olha, ele tá aqui há vários ciclos. Todo mundo entra no topo. Eu entrei no topo em 2021. Inclusive, mandei um e-mail pro Felipe, quando me tornei o Holcoiner. Tudo que não se deve fazer, avisar o mundo. E, em retrospectiva, ele deve ter ficado rindo desse e-mail, porque eu entrei no topo, mas o mais rico é você continuar comprando. Compre todos os meses desde então, porque quem fez como eu já está 140% no lucro. Tivesse começado a comprar nos 69 mil dólares, teria comprado aos 15, aos 20, aos 25, de forma que tudo isso que comprou aos preços abaixo dos de hoje, mais do que compensariam em 140% o que comprou lá no topo em 2021. E conheço alguns que compraram em 2021, traumatizaram e nunca mais voltaram. Não faça isso.
Esse cara ainda chegou a ficar no lucro agora. Nesse momento, né, se ele comprou por 69 mil dólares, sim, ele está levemente no prejuízo. Mas o que você falou me lembrou de uma frase do Michael Saylor, e ele tem vídeos dele memoráveis, na minha opinião. Michael Saylor é um cara que ele é muito bom em fazer conteúdo.
Sim.
Não sei se ele tinha essa noção antes de virar, né, esse defensor máximo do Bitcoin. Mas uma coisa que ele diz é que ele é um eterno comprador de topo. Porque ele está sempre comprando. Então, eventualmente, ele vai comprar um topo de mercado.
Sim.
E sabe quando é que ele pretende vender?
Quando?
Nunca.
Mas
ele
isso,
não fala
isso
de venda.
Eu não entendo. A gente já conversou
ele
sobre isso.
Ele não fala de venda.
Ele também tenta me convencer.
There is no top, Laura. It's going up forever, Laura. Ele fala para uma entrevistadora. E é meio que isso. A gente está falando aqui de topos e de ciclos, mas quem é fã assíduo do podcast está cansado de saber que o Bitcoin é um dinheiro diametralmente oposto do real e do dólar, porque ele é feito para apreciar com o tempo, para capturar e preservar valor. enquanto o real e o dólar são sistematicamente desvalorizados. Sim. Com o tempo, perdem poder de compra. Então, o negócio, it's going up forever, de fato. Só que se você não tiver esse horizonte de tempo super amplo, né? Se você for mais apressadinho, ele vai para cima e vai para baixo. A volatilidade é alta, como a de qualquer novo projeto. Então, tem que ter isso em mente. Mas voltando à parte da especulação, eu falava do interesse do varejo, né? Que eu acho que tem várias métricas e jeitos de você medir o interesse do povão mesmo, e elas ainda estão longe do topo. Você falou do interesse de buscas no Google, é uma métrica clássica. Outra que a gente tem falado bastante é do app da Coinbase, o ranking dele na loja de aplicativos da Apple ainda está muito longe do topo, e nos últimos dois topos ele chegou em primeiro, global. Então, ainda tem bastante chão para correr. E na última vez que eu vim aqui no podcast com o Chico, da Paradigma, ele até falou que, para ele, se o Bitcoin continuasse subindo loucamente como estava, tinha grande chance do ciclo ser encurtado, né? E Sim. acabar mais cedo. E que ele esperava uma correção ou uma respirada, assim, para a gente conseguir estender esse período e não colocar...
Ele está andando de lado agora?
A gente tá caindo agora.
Tá consolidando, né? Bate 70, cabe 65, 66, fica indo de lado.
Eu acho que o Bruno postou recentemente no Instagram um gráfico de 2017, onde mostrava as várias correções de 30% ou mais, e foram várias,
Sim.
talvez uma dezena delas, ao longo desse super bull, onde em algum momento o preço entra numa trajetória parabólica. Mas adicionando ao que o Felipe falou, e uma estatística que eu acho interessante, é que 40% do mercado de capitais americano, ou 110 trilhões de dólares, ainda não tem os ETFs, os 11 que saíram, no portfólio de investimento aos clientes. São os RIAs, né? As 15 mil instituições, algumas das maiores dos Estados Unidos, como Morgan Stanley e algumas outras, que requerem pelo menos 90 dias, e a gente bateu 90 dias agora, ou está para bater, antes de fazer a oferta para os clientes desse tipo de produto. Isso o Nick Batia nos trouxe num podcast com Peter McCormack. Então, há 110 trilhões de dólares, ou 40% de tudo, ainda é para ter o Bitcoin incluso nas recommended portfolios. E que essa demanda que a gente viu até agora de 20 bi, para além do que já tinha na Grayscale, teria vindo de quem mexe sozinho na corretora, que é um percentual pequeno, e do buy side, que a gente chama aqui no Brasil, que são das assets e tudo mais. Esses 110 trilhões de dólares, que são as famílias que consultam alguém, esse alguém ainda não pôde recomendar o ETF de Bitcoin como tal. Então isso começa a vir agora. A gente viu 60% tendo acesso.
Olha só que interessante, eu não sabia disso, cara.
É.
Porque, e eu fico pasmo como as coisas batem com a data do halving também. Porque isso vai começar a acontecer agora com um halving muito próximo. Igual, por exemplo, o nosso último halving, ele veio logo depois do começo da pandemia. O que aconteceu logo depois do começo da pandemia? Injeção de moeda pra caramba em todas as economias.
Sim.
Então, eu fico pensando no livro A Fundação, de Isaac Asimov, onde ele fala da psicohistória. Já leram A Fundação?
Não.
É muito bacana o livro, né? Ele se inspirou no declínio e queda do Império Romano, do Edward Gibbon, e ele escreveu sobre um império galáctico. O ser humano já se espalhou para vários planetas, e só tem ser humano, tem outras formas de vida, mas tem trilhões de seres humanos. E lá você tem um cara que criou uma disciplina nova, o Harry Seldon, se eu não me engano, que é a psicohistória. O que é isso? Ele usa estatística para determinar comportamentos históricos de grandes massas, porque ele entende que o comportamento de um homem, ele é imprevisível, você não sabe como ele vai fazer. Agora, grandes massas de homens são mais previsíveis. A gente sabe disso em agregados econômicos. Sobe juro, consome menos. Cai juros, consome mais, por exemplo. Ele vai prevendo o que vai acontecer com a história. Ele vê que esse império está em declínio. E aí ele pega uns cientistas e manda para um planeta mais distante para começar, né, com uma base de ciência, uma fundação, alguma coisa para abreviar o período de declínio, porque ele queria abreviar uma Idade Média. Ele falou, não, eu quero que seja um período mais curto possível para que depois a gente possa ter um florescimento. E o interessante no livro, o livro é gigantesco, é uma trilogia, e depois tem outros livros que eles vão acrescentando, é que a mão morta da história vai guiando todo acontecimento. O pessoal pensa assim, eu vou conseguir alterar a história. E não consegue, porque tem uma mão morta guiando. Então é meio que o Bitcoin, ele segue o ciclo dele. Ah, mas todo mundo sabe do halving. Não tem por que subir depois, mas sobe. Pô, mercado é eficiente. Por que que o Bitcoin vai esperar para subir um pouquinho antes do halving? É o que acontece.
Uhum.
E aí você vê, né? Mas tem os ciclos econômicos. Pô, o juro tá alto, mas vai começar a cair agora. Então parece que tudo se alinha para que de 4 em 4 anos o negócio faça uma trajetória muito similar. Como vocês já postaram tantas vezes na Paradigma, aqueles gráficos, né, mostrando, olha, esse ciclo está muito parecido com o ciclo anterior. né? Não tá tão diferente do outro ciclo. A maior mudança é pro primeiro, mas o primeiro era muito lá atrás, pô. O halving era muito mais significativo, você quase não tinha estoque de Bitcoin, você tinha um fluxo muito grande, de repente caiu o fluxo pela metade, é mais significativo. Mas eu fico realmente impressionado com isso, sabia?
Sim. Isso pode gerar uma espécie de ansiedade, ô Bruno, porque eu vejo muita gente tentando fazer o time do mercado e tentar vender no topo. E eu vou convidar, depois de alguma reflexão sobre isso, as pessoas a talvez me acompanharem. Eu estou em um outro momento, diferente de vocês. Nesse ciclo eu não vou vender.
Não vai vender?
Não vou vender.
Olha, eu só admiro vocês.
Esse eu vou carregar do céu.
Mas o Felipe vai vender? Eu não estou sabendo que o Felipe vai vender.
O Felipe... eu acho que não. Não.
O Felipe casou, agora tem que mobiliar a casa, tá vendo?
Casa. Pesado. Mas é verdade isso, que eu convido a todos que passem pelo menos 2 ou 3 ciclos até que consigam realizar o que o nome mais adequado que eu acho, que são os Life Profits. O Bitcoin, no final do dia, é para você ter uma vida melhor. Em família, é uma qualidade de vida melhor. E realize os lucros nesse formato. Faça viagens, tenha uma boa casa, tenha um bom carro. Mas nesse ciclo, que é o meu primeiro, que eu pego de cabo a rabo, lembrando que eu entrei no topo em 2021, eu não vou vender. Em 2029, 2030, a gente vê. Esse eu quero ver o que o Felipe da Paradigma já postou algumas vezes. Você sempre vende cedo no segundo ciclo. No primeiro você perde, no segundo você vende cedo traumatizado com o primeiro. É no terceiro que você aprendeu a dinâmica e faz algum dinheiro. Então, vou seguir esse cara e no segundo eu vou ver o quão irracional a coisa consegue ficar. Porque é no terceiro que eu vou matar aquela.
O primeiro que eu aprovo o seu plano, tenha cuidado, né? Não invista mais do que você pode perder, aquelas recomendações.
Pode deixar.
Todas sempre. Mas é aquela frase do Elon Musk, cara: the most entertaining outcome is the most likely. Pense na. O destino mais divertido possível é o mais provável. Porque aquela questão da simulação, né? Como se a vida fosse uma novela mesmo. E se tivesse encenando uma peça que está entretendo alguém. Se você tivesse fazendo uma simulação, quando você joga um videogame, o destino mais. Que mais te entretém é o mais provável. Então, meio que essa lógica. E a essa altura do campeonato, eu já cansei de me divertir com comentários do tipo: quando um padrão é óbvio demais, ele não se repete. Uhum. Aí vai lá, o padrão se repete igualzinho. Então, a gente tem que ter cuidado, ser pé no chão, ser humilde, lembrar que as coisas podem mudar rápido também. Mas, poxa vida, se você ainda tá sofrendo com essa dor de cotovelo, já passou da hora de botar o pezinho e começar a estudar mais a fundo e aceitar a ideia do Bitcoin.
No caminho até os 500 milhões de dólares ainda vai acontecer muita coisa.
Novamente citando o Michael Saylor, eu vi ele falando: se não for a zero, vai a 1 milhão. É questão de tempo. Ou seja, ou deixa de existir por algum motivo, que é muito difícil de acontecer hoje, era muito fácil acontecer lá atrás, ou a escalada de preço é natural, até porque a taxa de inflação é muito mais baixa do que das moedas fiduciárias.
Essa é a frase dele: se não vai a zero, vai a 1 milhão.
É a frase dele. Pouca brilhante, coisa, né? Na minha opinião, brilhante. Tem um grande nível, né, entre 0 e 1 milhão.
Exatamente.
Mas é brilhante. E já aproveitando essa parte de padrões. E antes disso, vou lembrar pro pessoal que está acompanhando aqui o podcast que no dia 15 de abril, o Felipe vai dar uma aula sobre a ascensão das criptomoedas. Então vai explicar com muito mais detalhe essa parte do Bitcoin, das altcoins, airdrops, como que você pode ganhar dinheiro nesse ciclo com Bitcoin, com outras moedas, até sem ter que investir, que é a parte dos airdrops. Tudo isso no dia 15 do 4, para quem quiser acompanhar essa aula. Lembrando que depois dela a gente abre a inscrição para o Viver de Renda Cripto, a turma 5. Há um link na descrição e um QR Code na tela. Mas aproveitando a parte dos padrões. Pegando os últimos ciclos, geralmente o que nós tínhamos? Halving do Bitcoin, a superação da máxima histórica do topo anterior e o começo da alt-season, que é quando as outras criptomoedas começam a brilhar, não todas, mas algumas, elas conseguem inclusive subir mais do que o Bitcoin. Vocês acham que dessa vez a gente vai ter mais ou menos isso? E digo mais ou menos porque o topo histórico ele já foi ultrapassado antes. Até você falou que esse ciclo pode estar mais rápido, né? O que vocês esperam aí para os próximos dias pós-halving, digamos assim?
No dia do halving a gente vai fazer um festão. Então é só isso que eu espero celebrar, porque o Bitcoin está comemorando 16 anos já?
Fez 15 em janeiro desse
ano. Pô, é um milagre tecnológico, é uma bênção a gente poder estar testemunhando o que está acontecendo. Então essa é a prioridade no dia. Nos dias seguintes... Não tenho a menor ideia, Se você olhar para as vezes passadas, putz, o mês anterior, o mês seguinte, a semana anterior, a semana seguinte, não tem consistência nesses dados micro. O que a gente sabe é que no médio prazo ele sobe, até hoje subiu depois do halving. Então essa é a minha expectativa base. De novo, não espero que ele vai subir mais 5 vezes ou 6 vezes, mas espero que ainda suba. E aí espero que a dominância do Bitcoin, que é uma métrica que mede quantos por cento do valor total do mercado de cripto é representado pelo Bitcoin, depois do halving e depois do Bitcoin começar a saturar o assunto no mainstream, vem o que a gente chama de out-season, porque a dominância do Bitcoin começa a cair e os participantes do mercado começam a aceitar tomar mais risco. Eles percebem isso que a gente está comentando aqui para vocês agora, que o upside do Bitcoin já não é mais tão grande quanto era antes, e eles falam, onde é que eu vou encontrar o próximo 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes de multiplicação? Não estou falando que é certo você fazer isso, mas é uma leitura do comportamento das massas. E aí essa galera começa a comprar, primeiro, projetos com uma tecnologia legal, as buzzwords da vez, né? Nesse ciclo, espere que se fale muito ainda de moedas de inteligência artificial. E aí depois que essas sobem, a galera busca mais risco ainda e começa a descer nessa escadinha do risco, né? Até chegar nas infames meme coins, cuja euforia e exuberância costuma marcar os topos, né? Os fins de ciclos. Então essa escadinha, esse padrão de comportamento é minha expectativa base e, sinceramente, eu acho que vai continuar se repetindo enquanto a humanidade for humanidade, por mais que a gente fale sobre antes aqui.
Pode ser. E eu adicionaria, nessa interface do Bitcoin com as altcoins, o Felipe tem muito mais propriedade do que eu para falar. O que eu convido as pessoas a pensarem, e o Felipe a me corrigir ou refletir comigo, é que nós temos uma interface no Bitcoin hoje diferente das altcoins, ou um descolamento que não existia no passado. Na linguagem do Michael Saylor, é como se o Bitcoin fosse uma empresa que tivesse ganhado um site. E imagine você negociar com uma empresa hoje que não tem um site. O site é uma espécie de API ou uma espécie de portal para o mundo da informação. Imagine um mundo sem sites, sem acesso, sem um lugar onde você pode ir. Os ETFs do Bitcoin são como se o Bitcoin tivesse ganhado um site, uma API, um portal para o maior pool de capital do mundo, que é o mercado de capitais americano, por onde o mundo inteiro investe. Então, quando o Bitcoin ganha um site, se torna mais acessível e negociável, e através de um botão você pode comprá-lo, isso pode fazer uma diferença do Bitcoin para as altcoins, uma diferença relativa que não existiu em outros ciclos. E, fundamentalmente falando, eu vejo muitas das narrativas do universo cripto que eu acho que estão bem em pauta, como o DePIN, que é aquela descentralização da estrutura física, né? Os tokens para você rodar infra de AI, por exemplo, ou GambleFi, que são apostas. Todas essas narrativas possuem um paralelo quando você olha no universo bitcoinheiro, né? Então, a interface da inteligência artificial com o Bitcoin é uma das mais ricas. O pessoal está completamente hypado. Então, eu tenho essa expectativa de que não só em termos de pool de capital, o Bitcoin tem acesso a coisas que antes ele não tinha. Antes eles brigavam pela mesma coisa. Agora só o Bitcoin tem acesso a algumas coisas importantes. E as pessoas tomam cada vez mais consciência, fundamentalmente, de que algumas narrativas cripto eventualmente são bullish para o Bitcoin também. Antigamente não se falava em NFTs no Bitcoin. Hoje nós estamos ganhando espaço. Antigamente não se falava em DeFi no Bitcoin. E hoje nós temos algumas empresas crescendo nisso. No padrão Bitcoin, né? DeFi sem que você perca as chaves e ainda obtenha algum rendimento. Inteligência artificial, super quente no mundo cripto e quentíssima no padrão Bitcoin. Então, talvez um amadurecimento dos fundamentos do que o Bitcoin pode fazer tenha evoluído, de forma que nos ciclos passados o Bitcoin fosse uma pet rock. Cara, é dinheiro, é reserva de valor. Mas hoje é internet, é DeFi, é NFT, é inteligência artificial e tem acesso a um grande pool de capital. Então, todo mundo fica tentado a dar uma tradeada em altcoins. Eu não sou diferente disso, é humano. Mas eu fico me perguntando se esse ciclo vai ser exatamente igual aos demais por conta desses dois fatores, dos fundamentos do Bitcoin, que hoje evoluiu para... descobrimos que é muito mais do que se pensava, e esse acesso gigante ao pool de capitais do mercado de capitais americano.
Mas quando aprovarem ETF de Ethereum, você vai fazer seu discurso todo em favor da Ethereum também?
Mas será que vão?
Vão. Eventualmente vão, acho.
Eventualmente, mas digo, esse ano, por exemplo, porque tinha expectativas maiores, eu vi um pessoal ficar agora já com ânimos arrefecidos. Tem muita gente que acha que é uma chance baixa de vir em maio, mas é baixa. Então eu fico pensando, será que vai realmente sair dentro dessa parte do ciclo inicial? Mas até pegando o seu comentário, Diego, então de maneira pragmática, você acha que o Bitcoin ele tem essa tendência de subir menos a cada halving, né? Você pega lá o primeiro halving, pô, multiplicou 90 vezes. No segundo, 30. No último, 7. Nesse, eu falo que a minha expectativa razoável seria ele dobrar. Pensando dia do halving até um topo de mercado. E eu acho que é razoável. Acho que é razoável. O pessoal do mercado tradicional fala, meu Deus, que exagero. Bom, tempo irá dizer, né? Mas olha o quanto ele subiu antes do halving. Você acha, então, que ele pode subir mais do que isso? Você acha que esse ciclo pode ser tão bom quanto o anterior, por exemplo?
Em retrospectiva, Bruno, talvez reconheçamos esses anos de 2017 a 2024, ou talvez até antes, como uma época negra, Dark Age, do Bitcoin. Uma época em que ele não tinha acesso ao mercado de capitais e ele era um ativo sem a chancela dos maiores alocadores do mundo. A última vez que o Bitcoin acessou pela primeira vez um pool desse tamanho foi quando ele começou a ser negociado numa corretora. Antes não tinha corretora, era um abacaxi. Quando ele começou a ser negociado na Mt. Gox, ele multiplicou algo como 100 ou 1000 vezes em pouco tempo. Não acho que isso vai acontecer agora na mesma velocidade que no passado, mas eu tenho uma expectativa que é de que esse é o ciclo onde a gente pega o ouro, porque algumas etapas vão acontecer que para a psique humana é importante. Nós vamos captar mais dólares do que tem os ETFs de ouro logo mais, e ele vai ficar perigosamente perto da cotação do ouro. Nós precisamos multiplicar por 10 para pegarmos o valuation do ouro.
Mas você acha que chegando perto tem um ponto de inflexão?
Tem um ponto de inflexão onde ele fica perto demais para as pessoas não realizarem o óbvio, o que já é óbvio para nós. E como essa área dos 180, 250 mil está muito tumultuada, porque as melhores pessoas que eu conheço, as mais racionais, as mais bem preparadas, dizem todas a mesma coisa, eu digo, se fossem todos inteligentes como vocês, o Bitcoin já estaria com um preço onde ele vale, $1 milhão ou 2. Mas acontece que a humanidade, acho que é muito mais irracional do que isso. E em algum momento ela entra numa trajetória de preço que não tem nada a ver com o fundamento. Então, se ele realmente deveria ir para 180 ou $200 mil, ele vai na prática para 650 mil, porque em algum momento vão comprar pessoas que não fazem conta nenhuma. Se fizessem, ele pararia ali. Então, eu tenho essa expectativa, mas mais uma vez, não vou vender. Então, vamos ver até onde vai e depois até onde volta.
Interessante. Interessante. E já aproveitando essa questão desses novos fundamentos por trás do Bitcoin, porque a gente vê surgindo, né? Isso é o pessoal que está mais imerso em cripto, mas aproveitando o seu comentário, por exemplo, o que seriam os ordinals para o pessoal que está acompanhando? E você acha que isso, por exemplo, muda jogo?
Muda. Eu vou deixar uma do Miguel Medeiros, que é uma referência técnica do nosso setor. O Bitcoin ele fez o maior airdrop do mundo. Ele entregou bilhões de tokens para todo mundo que tinha algum Bitcoin. E ele
vai ter que explicar isso.
O airdrop talvez seja mais íntimo para vocês, até do que para mim, mas é a prática onde você ganha alguns tokens por possuir já outros tokens. Então é como se fosse uma distribuição de dividendos cripto.
É que posso dar um passo atrás?
Claro.
Só um parênteses antes, você falou que o que era óbvio pra gente na resposta anterior, caso não seja óbvio pra quem tá assistindo, é o Bitcoin valer mais do que o ouro, certo?
Sim.
Era só isso que eu queria deixar claro. O ouro tem milhares de anos de história e é meio bizarro você pensar que em duas décadas um ativo que começou como um brinquedinho colecionável na internet possa valer mais que esse metal tão
Aliás,
antigo.
Todo o dinheiro começou como colecionável e as pessoas, inclusive o Bitcoin, ele reinicia esse ciclo. Ele começou como um colecionável nerd cypherpunk. Agora ele volta a ser um colecionável de um artefato digital.
Que é o que a gente vai falar agora, que são os Ordinals.
A gente vai falar agora.
Então, os Ordinals. Um cara lá muito nerd de Bitcoin publicou a teoria dos Ordinals. Que, como diz o nome, ordena os satoshis de um Bitcoin. Satoshi é o centavo do Bitcoin, é o átomo de Bitcoin, a unidade indivisível de Bitcoin. E aí esse cara começou a olhar para a história dos satoshis individuais e criar categorias para ordenar a importância deles num sistema subjetivo, meio artístico, estético. Tipo, satoshis que já passaram pela carteira do alguma carteira do Satoshi Nakamoto e estão com você hoje, eles são ultra valiosos. Por quê? Porque eu quero, porque eu estou dizendo, porque eu estou criando essa história. Ou satoshis que foram gastos para comprar aquelas pizzas famosas lá. Também são importantes. Enfim, o cara criou
como se fosse uma nota marcada, né?
Exatamente. Essa é a melhor analogia que tem. Porque, por exemplo, eu coleciono moedas antigas. E isso porque eu tenho dinheiro hoje, né? Quando eu não tinha, eu não colecionava moeda antiga. O que eu fazia era, vou guardar essa nota de um real aqui. E tinha umas notas de 100 reais bem do começo do Plano Real. E qual era a diferença? Além de você ter algumas coisas sobre a assinatura do presidente do Banco Central, o cara ficou menos tempo no cargo, tem mais valor, são notas mais escassas. Você tinha algumas notas que não tinham o Deus seja louvado. Que o Estado é laico, tem que tirar isso. Aí depois voltou. Então aquelas que não tinham valiam mais do que aquelas que tinham. E é exatamente isso que a gente está vendo no Bitcoin. Porque se você pensa no dinheiro, ele é fungível, né? Eu posso trocar uma nota de 100 reais por 2,50 com a Malu, ela pode pegar uma de 50 e trocar por 5 de 10 com o Diego, e assim vai. Ele é fungível. Só que dentro dessa fungibilidade, você tem esses elementos que são não fungíveis, que é o número de série da nota. Se ela é da série AA, ela vale mais do que da série AB, porque foi a primeira série. Então, no Bitcoin, basicamente, o que esse cara fez foi... Deixa eu pegar aqui. Então, satoshis que já passaram pela carteira da Satoshi Nakamoto valem mais. Os do Bitcoin Pizza Day valem tanto. Os palíndromos, né? Que eu vi que tem isso também.
Exato, exato.
Valem tanto.
O que é palíndromo?
É, um palíndromo são aqueles números que, por exemplo, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, entendeu?
Entendi.
Pode se ler de trás pra frente, de frente pra trás.
Entendi.
O primeiro Satoshi pós-halving.
Então, esse aí vai valer zilhões, a galera tá especulando, né? E aí os... Por quê? Porque todo mundo vai querer ter o primeiro Satoshi depois do halving. Ou um é Satoshi, né?
Todo
primeiro
mundo
bloco.
É um grupo de nerds muito focados naquilo.
Meia dúzia de chinês.
Vocês!
Numa garagem obscura em algum lugar. Só que trilionários, né?
Óbvio.
E, então, é basicamente isso. E é louco que começou com uma história. Isso é uma história, né? Uma teoria, tipo, é ficção. Só que a partir daí, a galera começou a perceber que, peraí, dá pra brincar com esse negócio. Dá para, de repente, a gente fazer inscriptions, que é deliberadamente fazer inscrições em satoshis isolados, que pode ser uma mídia, uma referência, alguma coisa, e transformar aquilo que meio que num NFT. Tipo, tornar ele colecionável por alguma outra razão, que não só a história pregressa dele. E aí depois viram que não era muito eficiente o modo como estavam fazendo isso, e inventaram um novo jeito de fazer, que são as runes, que é um protocolo que vai ser lançado agora depois do halving. E no meio do caminho foram experimentando, e isso acabou causando uma renascença no Bitcoin, eu ouso chamar assim, porque tem muito dinheiro hoje circulando nesses NFTs no Bitcoin, e é uma coisa que aconteceu de 9 meses para cá, mais ou menos. E obviamente você tem casos análogos ao de qualquer... novo ecossistema que cresce muito rápido, como por exemplo os NFTs na Ethereum em 2021. Eu lembro que eu fui num episódio dos Sócios, que foi lá no outro andar, inclusive, que a gente até botou o Bored Ape na tela.
Sim.
Bored Ape tinha subido estratosfericamente. Sim. Acho que até a Malu não deixou você comprar.
Custava milhões naquela época.
Então, ainda bem que eu não deixei comprar, né? Vamos lá, olha aí.
Sejam casados. Isso ajuda a
porra, é um macaco, não era um macaco? Era isso.
Era. E tá indo
mas
super
mas o que
mal.
Você tem é super legal.
Aqueles...
Só o desenho. Mas aí você podia aqui. Não ter, né? E só imprimir.
Também. É igual a tatuagem. Minha mãe sempre falou, é bonito o desenho. Faz na parede, põe num quadro. Mas agora você tem histórias análogas no Bitcoin. Então tem novas coleções que subiram estratosfericamente, novas comunidades que têm um laço super forte por causa disso, e é uma nova frente de desenvolvimento e de criação de produtos no Bitcoin que não existia antes e agora tá rolando. Tipo, os marketplaces de NFTs integraram o Bitcoin, tem várias wallets novas de Bitcoin, e isso acaba sendo positivo para o ecossistema do ponto de vista técnico, traz mais gente, e do ponto de vista econômico, a galera tá gastando taxa pra caramba lá, o que é essencial para o Bitcoin continuar seguro conforme as recompensas dos mineradores vão diminuindo a cada halving.
O minerador ganha mais taxa, ele investe mais poder computacional, deixa a rede mais segura, quanto mais seguro mais gente compra, o preço sobe, a recompensa fica melhor, realmente vira um ciclo virtuoso. Quer acrescentar alguma coisa aí, Diego, por favor?
Não, e não só isso. É para você interagir com o protocolo Ordinals, você tem que rodar um full node, um full nó de Bitcoin. Então, na medida em que mais nós...
Descentraliza mais.
Porque os nós são a antiforça contra os mineradores. São os nós que mantêm os mineradores na linha. Então, quanto mais nós, mais você consegue impedir que um minerador tente fazer um hostile takeover lá na frente. E não só traz mais gente, como traz de volta mais gente. Alguns dos influenciadores da Ethereum, até o Wood, o Eric, super brigados com a comunidade maximalista, estão agora chamando essa renascença do Bitcoin, esse é um termo super popular hoje, como Bitcoin Season 2. E dizendo que o mundo cripto será invadido por uma espécie de onda laranja, onde os degens finalmente vão ver no Bitcoin algo que antes só viam em outras moedas. Uma coisa que sempre acontece com os halvings, Bruno, ou aconteceu em 2020, aconteceu em 2017, é uma melhoria do Bitcoin. um fork onde o Bitcoin se torna melhor. Pode ser porque todo mundo está feliz e aí as coisas passam mais fáceis? Sim. Mas se o próximo fork do Bitcoin, que deve casar com a euforia pós-halving, como foi em 2020, como foi em 2017, acontecer, o Bitcoin ganha mais uma característica. A nossa blockchain vai poder fazer nascer uma espécie de Uniswap, uma das melhores narrativas cripto on-chain.
Que é aquela corretora descentralizada.
Exato. Então, pouca gente fala que a Bitcoin Season 2 e o renascimento do Bitcoin, com várias narrativas vindo para cá, estão acontecendo antes de o Bitcoin passar pelo próximo soft fork que está na iminência. A cada 4 anos a gente também tem um fork, mais ou menos. Tivemos em 2017, tivemos em 2021, devemos ter em 2025. E isso muda o jogo. Não colocar isso na equação é ignorar, por exemplo, os forks de 2017 que fizeram nascer a Lightning, ou de 2021, que fez nascer os Ordinals. Então, qual que vai ser o de 2025? O que, que vai fazer isso surgir?
É um excelente ponto. Para quem ficou um pouco perdido com o termo fork, um fork é uma atualização na rede do Bitcoin, um update. Normalmente uma feature nova, né? Uma possibilidade nova para os desenvolvedores. E aí você pode estar se perguntando, mas peraí, se o Bitcoin não muda, como que tem um update, né? Quem que cria e aprova isso? E você comentou dos nós, né? Nós são as pessoas que baixam o programa e rodam na sua máquina. Versus os mineradores, como forças antagônicas, né? Uhum. E eu acho muito legal a analogia de você pensar nos mineradores e nos desenvolvedores com os três poderes do Bitcoin. A gente já falou disso, né?
Isso é maravilhoso. Uhum.
Onde os desenvolvedores escrevem a legislatura.
Sim.
Os mineradores...
Como executivo, protegem, né?
Executam ela, né?
Uhum.
E os full nodes, os nós, as pessoas que têm o programa instalado na sua máquina, têm o poder de julgar.
Judiciário.
Né, judiciário. Eles podem falar, peraí, isso aqui não está de acordo com a Constituição, com as regras às quais eu subscrevi lá atrás. E se você discorda das regras do Bitcoin, você pode cindir, né, fazer uma rede nova, que é uma coisa que aconteceu pela última vez de forma grande em 2017. E aí o que o Diego está falando é que esses updates são difíceis de acontecer no Bitcoin. Você precisa ter consenso social, meio que todo mundo precisa estar no mesmo barco. E como você pode perceber, é um sistema delicado de incentivos, né? Onde todo mundo é movido pelo interesse próprio. Não tem muito altruísmo no Bitcoin. Claro que tem no nível individual, né? Então, até hoje, o ritmo dessas atualizações no Bitcoin tem sido de 4 em 4 anos. Eu nem sabia, na verdade, que rolava depois de um halving. E, de fato, a última grande... foi o que permitiu o surgimento dessa onda de NFTs no Bitcoin. A anterior foi o que permitiu o surgimento da Lightning. Então, são tipo as grandes inovações do Bitcoin. Então, pode ser que aconteça tecnicamente alguma coisa importante também nos próximos meses e anos.
De fato. Inclusive, Perini, eu vim preparado para responder essa pergunta. Se você me perguntasse o que é o Bitcoin, eu digo, o Bitcoin para mim é o que eu rodo no meu nó. Pronto e acabou. É a minha versão do código, foi a qual eu subscrevi. Por aquela ali, eu dou minha vida, assim, né? Coloco o meu patrimônio ali. E de forma que, na eventualidade de o Bitcoin passar por um processo de ter que ser atualizado com novas funcionalidades, sou eu que vou decidir no meu o que eu vou rodar ou evitar de rodar. E a gente está na iminência disso. Uma das coisas que mais se debate no Bitcoin é como melhorá-lo no pós-halving.
Se você não concordar com a atualização, você não atualiza.
Não atualiza. Inclusive, nós temos colegas que têm um nó de 2013 funcionando perfeitamente.
Sem todos esses novos updates.
Sem,
né,
todos esses updates. Inclusive, obrigatoriamente, eles serão retrocompatíveis para que você possa falecer e 30 anos depois a sua família liga o seu computador, transaciona os seus bitcoins com propriedade. Algo único ao Bitcoin, inclusive, é essa propriedade de você rodar um nó de forma trivial num hardware assim, super barato.
Isso é muito bom, porque vocês citaram um desses forks lá em 2017 que criou o Bitcoin Cash.
Uhum.
E teve aquela época da guerra do bloco, né? Com aquela visão, não, o Bitcoin ele tem que ser dinheiro, então o bloco tem que ser maior. Só que se o bloco é maior, fica mais difícil de rodar.
Isso.
Porque vai precisar de mais espaço. E aí eu, por curiosidade, eu fui olhar quanto que o Bitcoin Cash ele se apreciou no tempo. Desde 2017, quando foi criado. Chuta um número. É baixo.
Ele se apreciou, ele ficou mais valioso?
Quanto que ele aumentou de valor?
Isso. Sei lá.
13%?
Nossa, eu ia falar 10%.
13%.
Em dólares, né?
Em dólares.
O número em Bitcoin deve ser obsceno, né? Menos 90%.
Menos 98%.
Então, a gente vê, né, como o pessoal foi querer mudar o Bitcoin de uma maneira mais radical. E
não deu certo.
O pessoal é muito conservador.
Uhum.
Porque eu penso assim, pelo menos. E a gente vai entrar numa discussão aqui, antes de falar um pouco mais de alt-season, até aproveitando um vídeo que eu gravei há pouco tempo com o Paulo Guedes, né? Que a discussão é a seguinte.
Rendeu corte esse aí de Bitcoin.
O vídeo tem 1h15. Aí, tu bota a porcaria de um quarto de um minuto e o pessoal detona um lado ou outro. Nossa. Cara, tem que ver o vídeo.
Eu fiquei super sensato.
É, eu fiquei muito surpreso com a opinião do Paulo Guedes sobre Bitcoin. Ele falou sobre reserva de valor, etc.
O Bruno chegou em casa, eu perguntei, e aí, como foi? Daí ele falou, muito bom.
Muito
bom. O
Paulo
Guedes tá muito atualizado,
tá bem atualizado
e tudo mais.
Exatamente.
E a gente sabe, porque a gente já esteve com ele aqui algumas vezes e ele é genial, né?
Além de ser bem assessorado na família, ele tem gente que manja pra caramba.
Pois é, e tá com 70 e poucos anos, né? Então você vê outras pessoas, bilionários americanos, tudo bem com 90 anos, o Buffett 94, o Munger tinha 99, falando horrores do Bitcoin. E ele não, ele tinha uma opinião, ele falou, não, eu vejo realmente como uma possível reserva de valor. Só que ele falou, eu não vejo como dinheiro. E aí o pessoal falou, Bruno, você passou o pano, mas eu também não vejo como dinheiro. Porque eu penso, olha, para que eu vou comprar alguma coisa usando
reserva
Bitcoin, que aprecia com
né?
o tempo, é um dos componentes para ser dinheiro. Se eu posso comprar com moeda bosta, que cai de valor com o tempo. Então não tem porquê, sei lá, o Edu quer me vender um carro. Eu falo, Edu, tudo bem, eu compro por um Bitcoin. Eu vou virar o cara da pizza daqui a 10 anos, que comprou um carro que poderia comprar uma ilha. 10 anos depois. Então, eu realmente vejo o Bitcoin como uma coisa para ser entesourada. E como eu já disse aqui, eu coleciono moedas antigas. E é notável a diferença de conservação de uma moeda de ouro antiga para uma de prata. Por quê? Porque as de ouro eram guardadas em casa, o pessoal entesourava. Era uma maneira de guardar muito valor em pouco espaço. As de prata eram usadas no dia a dia. Então, você pega de prata, tá toda carcomida. Tá lá, né? Uma esfregou na outra. Você pega a face da deusa Atena, tá parecendo, sei lá... Nem parece humano, diferente. Agora você pega de ouro, tá perfeitinha. Então o Bitcoin é aquilo que você entesoura como uma reserva de valor, enquanto como meio de troca e consequentemente unidade de conta, você usa outras coisas que você tá usando no dia a dia. Eu queria saber a opinião de vocês. Porque o Diego eu sei que gosta bastante da Lightning Network, que é uma proposta que faz com que esse uso do Bitcoin como meio de troca seja muito mais exequível do que simplesmente usar a rede normal, onde eu vou comprar um cafezinho do Felipe, eu transfiro e vai cair em 10 minutos. Se eu colocar a taxa mais alta, se eu boto uma taxa baixa, pode demorar horas, né?
Ou dias, ou semanas, ou talvez nunca seria
inclusa.
Ou
nunca você botar a taxa muito baixa.
É, e na verdade, mesmo que ela seja a sua transação para o Felipe na blockchain do Bitcoin, via blockchain do Bitcoin, ou normal, né, como as pessoas usam, entre no primeiro bloco, uma boa prática é esperar pelo menos 3 blocos. Então, no melhor cenário, vai demorar aí, em média 30 minutos. E a Lightning é uma espécie de PIX global do Bitcoin. Transações em Bitcoin, seguindo ao ethos do Bitcoin, onde você pode manter as suas chaves, né? Mas transações muito mais rápidas, muito mais baratas e muito mais privadas. E já é possível hoje que você baixe uma wallet no seu celular, mantenha as suas chaves enquanto usa o Bitcoin para sacar da corretora, para enviar para a corretora, através desse protocolo de segunda camada, que é a Lightning. E eu acho, o Bruno, que essa dicotomia entre gastar ou poupar, ela é mais benéfica, ela não é tão uma guerra entre quem quer gastar e quem quer poupar. Porque quem quer entesourar, ajuda quem quer gastar. Porque entesourando-no, você aprecia-o. E aí, melhora para quem quer gastá-lo. Nós temos uma cidade no Brasil, do nosso amigo Ricardo, que está com 200 estabelecimentos e saiu na Globo essa semana, aceitando, na RBS, né, que é a Globo do Rio Grande do Sul, aceitando Bitcoin em 200 estabelecimentos.
É rolante, né?
Rolante. Então ele promove que você faça o seguinte, você nunca vai ficar com menos Bitcoin ao gastar. Você vai gastar alguma coisa que você já compraria em Bitcoins. Então você... Como eu estive lá, comprei boné, camiseta, copa, a cidade está inteira vestida de Bitcoin. Para depois, os reais que você gastaria para comprar essas coisas, você vai comprar Bitcoin. E nos Bitcoinheiros tem muito disso, né? A gente vive não só pelos números, mas também por uma missão. Então é muito bom você promover o Bitcoin na cidade, porque já tem lojista lá que comprou o hardware wallet por isso. E já tem lojista que aceita os bitcoins na sua própria loja e depois gasta os bitcoins que ganhou no cabeleireiro e no supermercado. Então você começa a criar uns primitivos que, segundo eles, vão ser importantes no futuro. E quem defende essa linha diz o seguinte, vai ser tarde. Quando começarem a cercear, as pessoas não vão saber o que, que é uma coisa, o que, que é outra, onde que eu uso o bitcoin, como é que eu aceito no meu negócio. Então, eu digo que as duas versões podem coexistir, uma faz bem para a outra, porque quando eles usam e pagam taxas, é você que tem um Bitcoin entesourado mais seguro. Quando você entesoura, são eles que gastam Bitcoin que vale mais.
Rolante é um caso muito legal, porque todo os bitcoiners sensatos que eu conheço, nenhum de fato advoga para você nunca vender nada. No mundo em que você só tem Bitcoin, você precisa, em algum momento, consumir, né? Sim. Então, as pessoas mais sensatas, mais antigas do meio que eu conheço, advogam por uma proporção ali. Você pensar, por quantos por cento eu vou fazer essa economia circular versus poupar para sempre, né? E Roland é um caso legal, porque esses lojistas todos aceitam Bitcoin, gastam Bitcoin também. Então, a cidade está sendo bitcoinizada de uma forma sensata, inteligente e não desesperada. E reza a lenda que já é a cidade que proporcionalmente mais tem estabelecimentos comerciais que aceitam Bitcoin no mundo. Então, tipo, sei lá quantos por cento que são. Então, acho que é um caso legal. E essa dicotomia do Bitcoin ser uma moeda de troca com uma velocidade rápida ou uma reserva de valor com uma velocidade baixa foi o dilema definidor do Bitcoin nos últimos 7 anos, 8 anos, 9 anos.
A guerra civil foi por conta disso.
Mas antes já foi, numa menor escala, o dilema sobre a moeda ser privada ou não, sabe? Já, há outros dilemas também e o Bitcoin vai evoluindo e as visões sobre o que ele deve ser vão evoluindo pelo caminho. Então, hoje é inegável que essa narrativa da reserva de valor venceu, por isso que eu concordo com o Paulo Guedes também. O Bitcoin não é agora uma moeda de... Vou parar de falar para não fazerem corte, mas eu concordo com o Paulo Guedes. E a gente tem que aceitar, o Bitcoin ele é imutável, ele tá aí, ele existe do jeito que ele é. Mas cabe a você se deixar ser transformado por ele ou não, não é você que vai mudar ele.
Eu penso da seguinte forma. Se eu quero fazer uma troca, tem moedas que são mais rápidas e mais baratas na hora de fazer uma troca. Posso usar Pix do real mesmo.
Sabe qual que é a stablecoin mais usada do mundo?
Dólar.
Não, stablecoin, tipo em cripto.
Qual?
É dólar, Tether. Mas qual? Tether em qual rede?
Tron.
Tron, que é uma rede esdrúxula. Todo mundo sabe que meio que pertence a um cara específico.
É o notebook do Justin Sun.
Essa é brincadeira que faz.
Ou seja, super centralizado.
Super centralizado.
Mas por isso é barato, o pessoal usa.
Exato. É mais usado do planeta Terra. Então, continua. É exatamente isso. O pessoal vai usar mais barato.
Mas é isso. Eu não estou comprado em Bitcoin porque eu falo, não, isso aqui vai ser o dinheiro do futuro porque vai ser mais rápido e mais barato. Pô, é muito difícil você ser mais barato do que algo que é muito centralizado. A descentralização, ela tem um custo, né? Mas, por que eu mantenho o Bitcoin? Porque eu entendo que, corretamente armazenado, ele é inconfiscável. E porque eu não vou acordar na semana seguinte com alguém lá escrevendo ei por bem, mando o quê? E de hoje em diante, o bloco do Bitcoin é bem maior e todo mundo acate. Ou vocês são criminosos. Não vai acontecer isso.
Ou se acontecer, você vai rodar o seu nó, o bloco de 1 megabyte, e você não vai estar sozinho, vai continuar a chain pela qual você subscreveu. E nesse assunto, Bruno, do quão barato ou quão rápida pode ser uma transação, a Lightning tem uma característica específica, que é o seguinte, ela é o único protocolo do universo cripto cuja transação pode ser gratuita e instantânea, porque o custo e o tempo não são determinados pelo protocolo, porque não é uma blockchain paralela. Toda blockchain, por definição, ela tem um tempo de bloco. Pode ser um segundo, pode ser meio segundo, pode ser 0,001 segundo.
É o que você está querendo dizer, que é peer-to-peer, a ponto da outra pessoa poder fazer uma transação para ti de graça.
A transação na Lightning, você pode argumentar que é a materialização do que disse o Satoshi no paper. A Lightning torna o Bitcoin ponto a ponto de verdade, porque na blockchain ele inaugurou a contabilidade de tripla entrada. Então é crédito, débito e a chancela do minerador. Na Lightning é crédito e débito. E a transação só compete a vocês, podendo, a depender da configuração, ser gratuita mesmo e tão rápida quanto a internet ou o computador definirem. O protocolo não arbitra isso. E os bitcoinheiros passaram por uma reflexão grande de que como pode a Tron, que é o notebook do Justin Sun, ter mais movimentação on-chain do que a própria blockchain do Bitcoin, porque o Tether é muito forte. E por uma demanda de países emergentes, como é o Salvador, eles falaram o seguinte, olha, o pessoal entende o Bitcoin, mas eles só transacionam. Eles queriam usar a Tether, ou o dólar, na rede do Bitcoin. E a gente está para esse ano, por conta do Taproot, para lançar chamados ativos Taproot, que vão trazer os tokens de Tether, ou as stablecoins, para o Bitcoin com integração na Lightning. A Lightning ela vai se tornar uma rede de pagamentos como a Visa, como a Mastercard, multimoedas. Essa é a nossa desvantagem em relação a elas. Nós estamos processando US$1 bilhão de transação por ano. Essas redes processam 150 trilhões, mas elas processam transações multimoedas. Nós vamos nos tornar multimoedas esse ano e finalmente o Bitcoin vai oferecer uma alternativa competitiva para Tron. E os dólares vão poder circular de forma tão barata quanto circulam em outros lugares pelas características da Lightning.
Então você vê o uso realmente do Bitcoin como moeda de fato com os três elementos. Além de ser uma reserva de valor fenomenal, se você pegar ao longo do tempo, né, que o pessoal quando fala isso pensa, mas ele cai de preço, o ouro também cai. Cai bastante às vezes. Então ele é a reserva de valor, ele vai ser um ótimo meio de troca e por conta disso, todo mundo está usando para trocas, vai poder ser unidade de conta. Você enxerga isso no futuro?
Eu enxergo e eu não vou me delongar muito, mas a Lightning ela vai acabar sendo, o Bruno Perino, que você conhece como sistema de liquidação e custódia, a Selic. Né? Ela é uma camada de liquidação interbancária. Eu não vou entrar muito na complexidade do tema, mas eu acho que para os bitcoinheiros de hoje, sim, o Bitcoin pode funcionar como meio de troca. As gerações futuras, e eu digo isso para os meus filhos e netos, eles ainda vão ter que usar algo por cima do Bitcoin, chamado de e-cash, uma nota emitida lastreada em Bitcoin, porque a Lightning, no melhor dos cenários, vai permitir que 10 ou 100 milhões de pessoas a usem, né?
Pouca gente.
Então, mas quem está entrando hoje não tem o direito de dizer que não serve, porque serve para nós. As casas de pôquer no passado usavam Bitcoin on-chain. Então, todas as transações e apostas funcionavam on-chain. Funcionou por um tempo até não funcionar mais. Hoje usam a Lightning, vão funcionar até não funcionar mais. Quando passaram, então, a usar o tal do e-cash que não vamos entrar no mérito. Mas sim, para mim serve como meio de troca e unidade.
Eu tenho uma visão, acho que, diferente do Diego. Eu acho que tem uma lei, que eu esqueci o nome agora, que postula que um sistema complexo, invariavelmente, ele evolui a partir de um sistema simples. Mas que você não vê acontecer o contrário. Né? Você não tem um sistema que nasce complexo e vai se simplificando. E a Lightning é super valiosa para o Bitcoin e valioso de se aprender, mas hoje eu vejo que essa ideia de você ir construindo em camadas até chegar numa solução que seja escalável e barato o suficiente no Bitcoin, ela é perdedora diante do mercado, não é uma opinião minha, pela força da demanda do que o pessoal está usando. Por uma abordagem muito mais banal e rudimentar e centralizada, tipo a da Tron. Então eu acho que esse volume das massas de remittance, remessas internacionais, eu vejo ainda no curto e no médio prazo, ficando com essas blockchains esdrúxulas mesmo. Mas a Lightning tendo seus usos evoluídos para ser integrada em redes sociais, em vários outros casos de uso que fazem sentido. Tem uma coisa em particular da Lightning que eu acho interessante, que é o fato de que ela estabelece pela primeira vez uma taxa de juros nativa do Bitcoin, né? Que você coloca liquidez lá, sim, as pessoas emprestam seu dinheiro para rotear transações e você consegue um juros meio que nativo do Bitcoin, que não é 100% seguro, sem correr um risco, mas é a taxa básica ali do Bitcoin.
Sim, para quem tem capital suficiente, você pode colocar os seus Bitcoins na Lightning, essa chamada segunda camada, e rotear esses pagamentos que a gente disse que são rápidos, baratos e privados. Então, quando você vai lá em Rolante e usa a Lightning para comprar uma camiseta, você está usando algum banco nativo no padrão Bitcoin. Esse banco pode cobrar alguma coisa para rotear esse pagamento, e você pode fazer isso sem perder as suas chaves. O Felipe trouxe um ponto muito legal das blockchains paralelas como a Tron, que a gente falava, que é uma narrativa quente hoje no universo bitcoinheiro também, né? Das sidechains que irão surgir sobre o Bitcoin. E eu concordo com ele que não está claro isso, tá, Bruno? Como que as gerações futuras e o próximo bilhão de pessoas usarão de alguma forma o Bitcoin para meio de troca.
Está claro que vão conseguir acessar e herdar, né?
Exato. O e-cash é uma possibilidade. Sidechains são outras. Eu não sei quais serão, mas uma coisa interessante, e eu acho que eu estou bem seguro nisso. A Lightning ela vai ser a camada que conecta todas as soluções de escalabilidade. Porque, por exemplo, se você está numa sidechain, uma espécie de Tron, e quer pagar alguém em e-cash, a Lightning que vai fazer essa ponte. Então, a Lightning, por mais que não seja usada diretamente para as pessoas, ainda é uma solução que conecta todas as soluções que virão. E ela veio para ficar. É uma questão que evolui com as gerações. Hoje nós podemos usar a Lightning. Agora, eventualmente, ela, como assim, como transacionar na blockchain é hoje, se torna um pouco mais restrita. E aí, se vão ser sidechains ou e-caches ou outras coisas, a gente ainda está para ver.
Eu tenho uma visão que ela também diverge da de vocês. Ela vai ao encontro da visão do Seyfried Yamos. Eu li o último livro dele agora, O Padrão Fiduciário. Ele fala do uso da Lightning, né? mas ele defende uma vocação do Bitcoin como algo que será usado para liquidação de transações realmente muito grandes, como, por exemplo, entre países. Eu fico me perguntando se isso já não acontece por debaixo dos panos, porque a gente vê umas transações da blockchain de 5 bilhões de dólares. Pô, quem está fazendo isso, né? Uma transferência dessas. Porque ele enxerga da seguinte forma, ele defende nesse livro que o padrão fiduciário, ele surgiu, além de, obviamente, né, ser uma fonte ilimitada de financiamento para governos, por um outro motivo, ele quis corrigir uma deficiência do ouro. Porque enquanto as economias eram locais, o ouro ele era bom para você executar transações. Porque ele é uma ótima reserva de valor, nas palavras dele, ele tem uma vendabilidade temporal muito boa, ele mantém valor ao longo do tempo, só que a vendabilidade espacial do ouro é baixa. E quando a gente entra nesse mundo hiperconectado e globalizado, imagina ter que liquidar a transação com ouro com a China. É mandar um navio que vai atravessar o Atlântico, depois o Índico, depois o Pacífico, passando por estreitos, podendo ser atacado por piratas. Você teve navios afundando com ouro no passado. Em 17, o SS Laurentica afundou com 40 toneladas de ouro. É para recuperar aquilo, é custo. Então ele fala, olha, o ouro ele tinha que ser suprimido por alguma coisa que fosse melhor para esse mundo globalizado. E calhou que isso era muito melhor para os governos também. Aí veio o padrão fiduciário, com vendabilidade espacial boa e temporal ridícula, porque perde muito valor com o tempo. No Bitcoin ele vê a vendabilidade temporal boa do ouro com a espacial boa do dinheiro. Só que ele fala, devido, né? Ele conversa sobre a Lightning também, mas ele fala, devido às taxas que você tem para o Bitcoin, e aí já botando outros raciocínios, como o fato de que talvez governos venham confiscar Bitcoin no futuro, porque vai ser muito valioso, sim, ele enxerga o Bitcoin como algo que vai ser utilizado para liquidação de transações entre países, realmente de muito valor. Porque se eu quero mandar, sem ser pela Lightning, 100 reais em Bitcoin para o Felipe, vou pagar o quê? Uns 10 reais hoje? Não sei. Mas por aí, uma taxa proporcionalmente alta. Se eu for mandar 1 bilhão para o Felipe, ainda vou pagar os mesmos 10 reais. Então ele fala, é muito bom para países. É muito bom. Mas a questão é que tanto faz o que vai ser. Não precisa disso para dar certo. Né?
Sim.
Já deu certo. Mas acho que é uma discussão interessante sobre o rumo que vai tomar.
Eu estou convencido agora, nas últimas 2 semanas, de que tem país que está gastando Bitcoin já. Eu não sei se entre país ou com seus cidadãos, mas não sei se você viu isso, Diego. Rolou um hack. Adivinha qual país?
Coreia do Norte.
Coreia do Norte. Cara, rolou um hack num projeto novo aí que roubaram 60 milhões de dólares. Rola toda hora, né? Só que aí vão atrás do pessoal, tentar descobrir a identidade. E aí descobriram que foi um desenvolvedor do projeto, tem pouco tempo de projeto, tipo 1 ano, assim, que colocou uma vulnerabilidade lá e pegou o dinheiro pra ele. E aí esse desenvolvedor tem o perfil dele se encaixa num padrão que a galera foi ver e tem, tipo assim, muitas milhares de pessoas, um exército na prática, fazendo a mesma coisa que esse cara tá fazendo, no mínimo pelos últimos 2 anos, que é criar uma conta no GitHub, que é um site onde os desenvolvedores hospedam código, fazer um perfil fake, tentar mostrar proficiência com várias gambiarras lá, que todo mundo que manja sabe que é gambiarra, mas tipo, que parece que você é proficiente. O nome é sempre no mesmo padrão, termina com um número, o tipo de e-mail é sempre igual, e as pessoas, os projetos, tipo a galera verdadeira de cripto, as pessoas que eu conheço, que contratam, já entrevistaram essas pessoas e sempre pedem, liga a câmera, nunca liga, ou liga e tipo, não dá pra ver nada. E quando aparece,
é IA.
É tipo, ou
vai
IA...
Vai ser, será, né, daqui a um tempo.
Ou é tipo, evidentemente um coreano, não sei se do norte ou do sul, não sei distinguir, mas tem um exército de pessoas fazendo isso. E eu me pergunto quantos hacks já não foram pra lá e me pergunto o que o Kim Jong-un tá fazendo com essas moedas todas, né? Porque ou ele tá pagando esse exército em Bitcoin, ou ele tá negociando com algum outro país, ou ele vai ser o cara mais rico do
universo. Eu vi um tweet dele, Hodley. Tava falando isso, tá? É hold, o pessoal errou quando foi digitar. Ah, ele tá segurando. Ele tá segurando, pô.
Talvez.
Pode ser isso.
É, isso que eu falo, mas por que ele compraria e, tipo, roubaria? Ele tá roubando também, é isso?
Só roubando,
não,
né?
Eu saiba. Ah,
amor, ele não tá roubando. Ele é um outro tipo de ser humano, muito mais nobre.
Entendi.
Muito mais nobre.
Pertencia a ele já.
Moral dos escravos, moral da nobreza. Aos nobres são concedidas certas regalias que, pro populacho, elas não valem. O que o Kim Jong-un faz tá acima da lei, porque lá ele é a lei.
Entendi.
Entendeu? Então, o que ele faz é moralmente correto. O povo bate palma. Gente, o povo é obrigado a bater palma, né? Rifles aqui apontando.
Contém ironia, tem que avisar, né? Porque senão vão
não,
fazer...
Não, contém muita ironia daqui.
Tá zoando.
Mas deve ser o modus operandi deles lá, pô. Porque, de fato, o cara pensa que ele é Deus.
Eu não tenho ideia. Mas, em termos leigos, caso não tenha ficado claro, surgiram evidências nas últimas 2 semanas claras de que tem um exército de, no mínimo, milhares de pessoas norte-coreanas assaltando projetos de cripto. E esse dinheiro tem toda a cara de ser state-sponsored, né? Tipo, ser um projeto estatal.
Como é que você vai patrocinar todo esse pessoal, né?
Sim, é importante dizer que eu acho, talvez algumas pessoas não tenham entendido, não foi um hack no Bitcoin, no sistema do Bitcoin. Foi alguma coisa em alguma corretora, wallet, coisa... Você não sabia guardar sua chave direito, guardava em algum lugar, e esse lugar onde você guardava, quer dizer, foi hackeado.
Exatamente, um acidente com uma pessoa específica, como se tivessem hackeado uma pessoa.
Bom, já entrando agora no assunto das outras moedas, as altcoins, já aproveitando esse hack que aconteceu, porque qual é a maneira de se comportar adequada, na opinião de vocês, os investidores durante um ciclo de bull market de criptomoedas? Porque eu estou pensando aqui, se eu fosse o Kim Jong-un, o que eu faria com esse dinheiro? Troca por Bitcoin para deixar seguro, né? Mas agora nesse ciclo, deixa surfar em outras altcoins e depois você troca. Mas qual é a opinião de vocês sobre isso? Eu estava conversando antes com o Diego, ele falou que ele é maximalista, né? Quer explicar o que é o maximalista para
o
pessoal?
O maximalista é quem acredita que o Bitcoin é a nossa única chance, que toda divergência disso atrasa e acaba retardando esse processo e que a gente tem um senso de que pode ser que não haja tempo. Então, nós temos um ímpeto de querermos colocar tudo o que temos em Bitcoin, às vezes até contra alguma racionalidade, né? Não são raros os casos que estão 100% comprados e como diz um amigo meu maximalista, o maximalista ele só vende. Porque ele já comprou tudo que podia e quando ele precisa vender alguma coisa. Mas o maximalista é isso, acredita que o Bitcoin é a nossa única chance. Mas eu sou do recorte dos que conversa com os, como você dizia, com os gentios.
Com quem?
Com os gentios.
Os gentios. O Guilherme da Paradigma, ele diz o seguinte, cara, você parece, acho que é Pedro, não sei se Pedro ou Paulo pregava para romanos, não só para judeus, né? Um deles pregava só, acho que Pedro pregava só para judeus e Paulo para romanos. E eu sou um dos maximalistas que vai em qualquer lugar para falar de Bitcoin, lógico. Altcoins, eu olho para o Felipe, né? Mas eu acho que eu aprendi muito pelo Saifedean, que quando escreveu o padrão Bitcoin e o padrão fiduciário, que li também, gostei muito, ele disse, quando eu escrevi sobre o padrão fiduciário, eu perdi o meu ódio, eu perdi o meu ranço. Porque, a princípio, parece que nasceu de uma super fraude. Aliás, nasceu de uma fraude lá no Banco da Inglaterra, mas ele entendeu com muito mais parcimônia por que o padrão fiduciário nasceu. E, sinceramente, quando eu olho para o mundo cripto, eu acho que os bitcoinheiros têm muito a aprender com as altcoins. Por exemplo, todas as comunidades desenvolvidas com as NFTs, agora os ordens não estão aproveitando. Então, se você souber olhar para o mundo cripto e pegar aquilo que tem product market fit, aquilo que pode ser aplicado no Bitcoin, isso pode nos ser muito ricos. Então, eu vejo com essa maturidade o que a gente pode trazer para nós e ser beneficial para a gente.
Você ter uma camada de experimentação com 2 milhões de outros projetos, isso, testando, errando para caramba, mas eventualmente vendo algo que dá certo, é muito bom, né?
Sim.
Depois basta lá pegar o que deu certo e acoplar no projeto principal do Bitcoin.
Talvez até do jeito certo, como a gente costuma dizer, com mais reflexão e tudo mais. Por exemplo, eu digo que os ordinals são os NFTs do jeito certo. Porque quando você pensa em artefato digital, qual que é a sua referência de artefato? É a joia de ouro. Não é? Se eu comprava uma joia de ouro, se a joia não valesse nada, você derretia a joia e ficava com ouro, não é verdade? Isso são os ordinals no Bitcoin. Se a imagem não valer nada, você sempre tem um pouco de ouro ali, você sempre tem um pouco de Bitcoin. Enquanto que NFTs na rede Ethereum e outros lugares, você pode comprar a imagem sem comprar o Ether, sem comprar a moeda. Então, artefatos na rede Bitcoin, quando nasceram, nasceram com toda a força e nasceram do que eu chamo do jeito certo. Isso é uma coisa que eu acho muito legal quando vem essa interface cripto e Bitcoin.
Eles vão ser muito mais bem preservados, assim como as moedas de ouro, do que NFTs em outras redes. Exatamente. Tendem a ser, pelo menos. Né?
Inclusive, eu peguei aquele site que você me mandou, e aí, quem quiser saber mais disso, novamente, pessoal, assista a aula do Felipe no dia 15/4, a gente vai passar bastante coisa lá. Mas quando eu vi essa narrativa dos ordinals, eu falei com o Felipe, cara, eu quero ver se eu tenho satoshis valiosos, né? Aí ele mandou, fui colocando as carteiras lá. Eu tenho um monte de satoshi da pizza, por exemplo. Tinha alguns que vieram, eram os primeiros de algum bloco, últimos. De halving não tinha nenhum. Tinha vários palíndromos lá. Só que eu vi, por exemplo, o valor de um satoshi hoje é menos de um centavo, né? 3 satoshis valem um centavo de real. Então você pega o valor do satoshi, o que eu tinha de mais valioso valia tipo uns $100. Mas era um satoshi valendo uns $100. Daí eu pensei, pô, imagina se eu tivesse vários desses. Mas o que me chamou a atenção é que eu vi negociações de um satoshi sendo negociada a preço de quase um Bitcoin na época. Era bizarro. Foi um que aconteceu isso. Eu falei, bizarro. Caramba, será que eu tenho uma parte, um satoshi seu... é o 0,00000001 Bitcoin. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu devo ter algum assim. Aí fui ver.
Foi lá no seu palmiteiro, né? Tinha, olhou todinho.
O máximo que tinha era um que valia uns 100 dólares.
Pô, mas já é alguma coisa, né?
É alguma coisa.
Já era. Só que aí tinha todo um processo, pra achar uma carteira nova, pra poder extrair o satoshi. Eu falei, cara, meu tempo não vale 100 dólares.
Vale.
Deixa isso paradinho aí. Vou poder ver juízo.
Isso foi tão incrível que a Binance retirou todos de circulação. Viu isso? A Binance, os bitcoins que ela tem, ela mapeou todos que ela tinha como você e falou...
Os raros, escondeu os raros.
Escondeu os raros.
Quer dizer, se eu tenho um bitcoin na Binance, se for te ela retirar agora, não tenho nenhum raro lá naquele bitcoin que estava na Binance.
Ela não ia dar esse mole, ela pegou e escondeu todos.
Inclusive deve ter nos termos e condições dele, estamos especulando aqui agora, mas deve ter algo relacionado a isso já, né? Uma atualização de tipo, o bitcoin aqui é fungível.
Na hora que você entrou lá, teve um ok pra você continuar acessando e já era.
Você seguiu em frente.
Mas tem uma frase que eu gosto muito que é a ideia, na verdade, de que as habilidades necessárias para se construir riqueza são bem diferentes daquelas que você precisa para preservar a riqueza.
Sim.
Então, quando você pergunta como é que eu me posiciono nesse ciclo, hoje eu me posiciono de uma maneira diferente daquela maneira que eu me posicionava quando eu era um jovem.
Maneira do Felipe Etter.
A maneira do Felipe Etter na faculdade, metendo louco completamente.
O que, que você fez nessa época, cara? Conta pro pessoal.
Não, porque
o arroba do... O arroba do Felipe é Felipe Etter, porque você começou a comprar Etter e valia quanto?
Valia pouco, valia bem poucos dólares. Teve um dia em especial que a gente sempre rememora entre os amigos, que foi um dia da pregação lá em casa, que vários saíram convertidos e ficaram gratos e espalharam a palavra.
Os que não saíram tão tristes até hoje.
Estão até hoje. São poucos. Mas então... Tudo depende do seu perfil, do quanto de risco que você quer tomar, da sua meta. Pô, o Bitcoin é uma ferramenta de libertação. É um negócio que não é para curto prazo. É um negócio que vai mudar a vida da tua família. Todas as pessoas que a gente conhece, que escutaram, né, o que está acontecendo e que abriram a cabeça para um negócio que é uma mudança de era mesmo na história do dinheiro, elas se deram bem. Elas aprenderam várias coisas pelo caminho, passaram alguns nervosos porque sobe e desce sim, mas no longo prazo elas se deram bem. Em todos os sentidos. Então, só de você ter acesso a isso, saber investir nisso, saber cuidar do seu Bitcoin direito, isso já vai mudar a sua vida e a vida da sua família. Tenho certeza absoluta. Se você é um jovem, como o Felipe Etter era lá atrás, que está a fim de tomar mais risco, mesmo que isso possa significar perigos para você, aí no Viver de Renda Cripto eu ensino meus métodos e os percentuais e as formas exatamente como eu faria, mas basicamente você pode se expor a essas moedas menores. Agora é um bom momento para começar a fazer isso, pensando em alguns meses para frente, porque depois do halving elas tendem a começar a performar melhor.
Uhum.
E você pode ir atrás de airdrops, que são oportunidades de ganhar cripto sem precisar investir e comprar alguma moeda. Na verdade, é basicamente isso que eu sugeriria se você tem muito pouco dinheiro. Aprender sobre airdrops, começar a olhar com carinho para o Bitcoin e para essas outras altcoins e, óbvio, aprender o básico sobre.
Deixa eu perguntar uma coisa para o Felipe. Ele me perguntou se aprovarem um ETF de Ethereum, se eu ia fazer o discurso do Ethereum. Agora eu te pergunto, se os maximalistas estiverem certos, você vai fazer o Felipe BTC?
Certos como? Como vocês dizem certos?
Se tudo mais tender a zero.
Não, mas não vai tender a zero. A ganância humana é imparável. Sempre vai ter novos
surgirão
ciclos.
Novas,
sempre
novas
vai ter memecoin nova. Em 2000, há 4 anos atrás era memecoin de vegetais, de legumes. Esse ciclo de cachorro, de gato e de sapo. No próximo vou inventar alguma coisa nova.
De cachorro com chapéu.
Cachorro com chapéu.
Não, o que é bizarro é que você pega o cachorro com chapéu, ele subiu 1000% no ano. É bizarro isso. Mas eu queria aproveitar também um outro ponto dessa questão dos maximalistas. Eu queria fazer uma pergunta para depois chegar no raciocínio. Vocês conhecem alguém que é um ex-bitcoiner? Ou seja, o cara ele descobriu, ele comprou e depois ele falou isso aqui não presta e foi embora?
Só os que venderam, né?
Só os que venderam. E quem é... A melhor teoria. Tem um cara na comunidade hoje, que eu não vou citar o nome, mas que ele foi um dos maiores P2Ps do Brasil. É um cara...
O que é P2P?
P2P é um cara que vende...
Negocia pessoa com
negocia
pessoa.
Pessoa com pessoa. Ah, então tá. Você quer comprar Bitcoin, você compra de mim.
Tá.
É porque se compra por corretora, tudo fica marcado aqui no Brasil.
Sim. É. E ele escreveu um projeto de criptomoeda, ele estava nos grupos cypherpunks, ele é daqueles libertários que entraram lá atrás. Ele hoje é um defensor do ouro. Mas a melhor...
Do ouro?
Do ouro.
Ele abandonou o Bitcoin?
Mas é um edge case totalmente peculiar.
E na verdade...
Ou ele disse que abandonou também, né?
Também tem essa.
E essa é a melhor tese. Porque provavelmente, quem já conversou com quem... Tem um cara que tem um post dele no Facebook dizendo, olha o Bitcoin é 10 reais aqui, um roubo. É o Mika, uma referência nossa aqui no Brasil. Já conversei com ele nos eventos bitcoinheiros no Brasil. Ele disse, olha, com essa pessoa aí, eu acho que aconteceu algum tipo de coisa grave. Alguma ameaça de... não vou nem falar de nomes, né, para não, mas alguma ameaça violenta, basicamente. E ele resolveu fazer esse, criar esse grande personagem porque não faz sentido nenhum. Então, é comum que bitcoinheiros, assim, que entendam ao que estão expostos, que queiram sumir ou criar um personagem, fazer um upsec, começar a falar de outras coisas e dar a entender que vendeu tudo e tudo mais, sumir do mapa, pegar um veleiro, sair viajando.
Só tem um tipo de ex-bitcoiner, que é o que vendeu e não conseguiu recomprar. Aí eles vão dizer, ah, mas eu vendi porque eu deixei de ser bitcoiner. E beleza, você olha para trás, uma valorização absurda que o cara perdeu e não sabe falar sobre, porque no fundo, ninguém gosta de ser a piada, né? Ninguém gosta de perder dinheiro, de ter deixado de ganhar dinheiro. Então é muito raro, muito raro, muito raro. É, mas você tem gente que, eu não vou dizer evoluiu, óbvio, jamais diria isso, mas você tem gente que passou do Bitcoin e passou a ser outras coisas também, além de Bitcoiner, né?
Cara, foi aceitando outras,
foi aceitando outras
ideias. Tem muito do contrário. Tem gente que começou tendo tudo. Eu, por exemplo, já tive uma carteira na Binance com tudo que é tipo de coisa, até ir para o caminho do Bitcoin only. Acho que é muito de perfil também, não é só...
Você tem só Bitcoin hoje?
Só Bitcoin.
E teu patrimônio, tipo, casa, vendeu e comprou Bitcoin?
Vendi e comprei Bitcoin.
Meu carro? Meu Deus, não faço isso.
Vendi e comprei Bitcoin.
Tudo em Bitcoin?
Tudo em Bitcoin.
Chegou a fazer dívida em real para comprar Bitcoin?
Cheguei a fazer dívida em real.
Putz, não fala isso aqui, Diego.
Não faço isso.
Gente, essa é a ideia. Ele faz o que ele quer com o dinheiro dele, né?
Não, e convenhamos. Eu fiz as primeiras compras em 2021 no topo. Quando caiu 80%, eu falei, deixa com o pai. Agora vocês vão ver o que vai acontecer. E aí foi casa, carro, tudo.
Não, já deu certo.
E graças a Deus. E Deus me deu muito certo. Inclusive,
a
operação que eu tomei toda tá bem encaminhadinha. Tudo nas melhores condições. Porque o mais rico que eu tive foi conhecer o Bitcoin. Eu tomei essa derrocada gigante, mas falei, peraí, eu sei para onde é que isso aqui vai, uma hora volta. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho cadeiras, por exemplo. Pensei comigo, eu tenho uma casa, posso...
NFTzinho no Bitcoin, não.
NFTzinho no Bitcoin ainda não. Putz. Mas eu sou super bullish com Ordinals, porque, mais uma vez, tem muita gente que vende cripto e se torna maximalista, e tem maximalistas que, eventualmente, começam a gostar do mundo cripto. Eu sou um maximalista que acha ótimo que essas coisas venham para cá. A gente traz fee revenue para mineradores, a gente traz novos node runners, a gente traz mais developers, mindshare, a gente traz capital anjo. Então, muito bitcoinheiro é muito, assim, sabe? É um bicho do mato mesmo, vive num mundo da fantasia, achando que... Eu gosto de aprender com o mundo cripto e ver como é que isso pode enriquecer a minha visão de mundo, onde o Bitcoin é a base de tudo. Haverão outras blockchains, serão sidechains do Bitcoin. Haverá uma rede que conecta todas as soluções. É a Lightning. Então, teremos NFTs, sim, no Bitcoin. E, por fim, eu queria dizer para vocês que há uma visão de mundo onde a blockchain do Bitcoin, ela será tão acessada pelas pessoas no futuro quanto você vai no cartório hoje. Quantas vezes você foi no cartório numa vida? 5, 6, para casar, comprar casa, carro. Essa vai ser a frequência com que você vai transacionar no Bitcoin.
Você vai interagir com os pontos de interface mais centralizados, mais acessíveis.
Isso. Inclusive o Fernando Urrich registrou o nascimento da filha dele na blockchain do Bitcoin, muito melhor do que um cartório. E por fim, que gerações futuras, Bruno, diferente da gente, podem passar a vida inteira sem ter uma UTXO de Bitcoin, um pedaço da blockchain do Bitcoin. Porque isso vai se tornar uma propriedade análoga ao que é uma casa hoje. Muita gente passa a vida inteira juntando dinheiro para poder, talvez, comprar uma casa. Bom, talvez não. E no futuro, eu digo isso há 20, 30 anos para frente, uma UTXO de Bitcoin, uma UTXO de 1 milhão de sats, né, ou 10 milhões de sats, vai custar tanto quanto uma casa, ou uma pequena casa, um apartamento. E muita gente vai passar a vida inteira sem nunca transacionar na blockchain do Bitcoin, sem ter uma UTXO, usando só soluções de segunda, terceira ou quarta camada.
É, o ponto que eu ia falar dessa questão dos maximalistas é que esse é o ingrediente que eu vejo que torna o Bitcoin incapaz de falhar. O Taleb, que é um ex-Bitcoiner, digamos assim.
Olha,
ou pelo menos...
Ou ele pode...
Você sabe que ele vendeu no topo do ciclo passado,
ele vendeu,
né?
Bem pra caramba. Ele vendeu, montou uma operação vendida e ele desmontou quando estava nos 30 mil dólares. Ou seja, ele vendeu bem e desmontou bem também.
Quer ver que ele vai virar Bitcoin de novo agora?
Então, eu fico até me perguntando se ele foi ameaçado por alguém, porque ele tem muita treta com muita gente, né? É. Não é um cara muito gentil no Twitter, né?
O Saifedin tem uma rixa forte com ele.
Pois é, mas o Taleb, ele tem ideias muito boas. E uma das ideias dele, ele pegou até daquela ideia do professor do George Soros, é o filósofo, o Karl Popper. O Popper, ele tinha aquele paradoxo da tolerância, né? Ele dizia que no ambiente de tolerância ilimitada, eventualmente surgiria alguém intolerante. Esse intolerante não muda de ideia, começa a convencer os outros. E depois que essa massa crítica adquire um certo tamanho lá dentro, que não é 51%, não é um ataque de 51% igual às redes, simplesmente eles mudam a regra do jogo e a intolerância se estabelece. Se você pega no ambiente monetário, há muita tolerância para novas ideias. Até porque o pessoal está vendo o dinheiro perder valor todo dia. De repente surge um pessoal, um Bitcoiner 001, intolerante. E não intolerante no sentido de não dialogar com os outros. É tipo o Diego, fala com todo mundo, prega para todos, mas ele não muda de ideia quanto às convicções dele. E dá o exemplo, né? Não, que é 100% Bitcoin, pô. Esse cara vai mostrando para os outros isso, essa rede vai crescendo até chegar num tamanho significativo. Então, por isso que o Bitcoin não tem como falhar, porque esse tamanho significativo já é muito grande. Eu conheço muita gente que hoje, né, já tem um percentual muito relevante de Bitcoin na sua carteira, e se você pergunta para o cara, o arrependimento é não ter mais.
É isso aí.
Então, depois desse ponto, não tem mais volta. E eu fico me perguntando se em outras criptomoedas existe isso. Porque eu não encontrei um cara que é assim, por exemplo, com
Solana.
Ether. Solana, tem um pessoal assim?
Não, ou com Solana.
Ou com Solana. Eu não encontrei. Então, realmente, o Bitcoin é um negócio que o pessoal fala sempre, né? Principalmente o leigo que acabou de aterrissar nesse mundo, fala, ué, mas por que eu não crio outro Bitcoin do zero? Porque é um pensamento óbvio, né? Porque, pô, assim, se o negócio vale 1,4 trilhão e foi criado lá atrás por um cara num fórum, não sei o que, anônimo, sem tanta tecnologia, por que eu não posso criar um agora? Você não consegue a rede que esse negócio tem hoje. Então, esse é o valor, né? Essa rede de pessoas que não mudam de ideia. Isso é bizarro.
É, inclusive, maximalistas, eles vão além. A gente não só coloca tudo que tem em Bitcoin, e quanto fala o seguinte, olha, peraí, então se está comigo a defesa dessa rede, eu vou rodar um nó. Não só isso. Como é que faço para minerar? Comecei a minerar. Então, comprei um kit que equivale a 25 milhões de Nerdminers. O Nerdminer tu já deve ter visto.
Não, que é o Nerdminer?
O Nerdminer é um souvenir, custa poucos reais, que é um mini minerador de Bitcoin, um mini produtor de blocos. Mas é só um souvenir, algo divertido.
Ele não produz blocos, ele fica buscando blocos, soluções para produzir. Buscando soluções. Tipo uma loteria eterna.
Mas
loteria.
Não consegue, né?
Não consegue.
Alguém já conseguiu?
Ah, com um Nerdminer, acho que não.
Se você reunir 1 bilhão de Nerdminers, aleatoriamente alguém vai conseguir, né?
É. Mas o que o pessoal tem feito bastante é a evolução do souvenir. Aqueles mineradores de Bitcoin, que são como se fossem CPUs, que custam 50 mil dólares, são centenas de placas.
Você não tinha uma vez...
Foi para minerar Ether.
Que legal. Hoje o pessoal tem pego os mineradores de Bitcoin e tirado as plaquinhas e feito de souvenir. Só que uma plaquinha de um minerador vale 25 milhões de vezes a de um Nerdminer. Então eu tenho 1 terahash na minha casa. Se milhões de pessoas como eu, os maximalistas, fizerem isso, e a gente está a caminho de fazer, pode acontecer um cataclisma nuclear, mirarem os mineradores que são fáceis de identificar. O que não vão identificar? A minha casa e a tua. A gente vai segurar um hash rate legal na rede, os blocos vão continuar a ser produzidos. Então o maximalista, ele é uma espécie de cruzado, que aconteça o que acontecer, a gente vai manter a rede de pé, e a gente pensa em cenários assim, apocalípticos, porque é uma interface muito boa, do Bitcoinheiro maximalista com o fim do mundo, a coisa vai derrocar de um jeito incontornável e a gente meio que se prepara para isso.
Se desligar a internet, você vai conseguir fazer um patch para minerar com seus amigos peers via rádio, no seu Nerdminer lá ou não?
Estamos trabalhando, né?
Eu me pergunto às vezes por que as maiores religiões do mundo hoje são as monoteístas, se as politeístas são mais antigas. E eu acho que tem um pouco a ver com isso, com essa intransigência do cara que faz parte do culto ali. Porque se só o meu Deus vale e eu preciso converter todo mundo que não acredita nele, vai dar mais certo, o negócio vai escalar melhor globalmente. Sim. Do que uma religião que vale tudo, paz e amor, entendeu? Então, o Bitcoin, de fato, você tem um culto ali que tem contornos religiosos, já falei disso várias vezes. Você tem a figura messiânica do Satoshi Nakamoto, que sumiu e talvez volte um dia.
Como o primeiro deus do metaverso.
Você tem os dias da criação, dentre bloco 0 e bloco 1 foram 7 dias. Enfim, você tem várias alusões elementos de uma cultura religiosa no Bitcoin, e de fato é a comunidade mais fissurada que eu já vi na internet em qualquer fenômeno social que for. Então, uma vez que você tem contato com isso, que você percebe, opa, peraí, esses caras aqui estão dispostos a fazer loucuras para proteger essa ideia, por isso que ela não vai morrer.
É, essa analogia com religiões é muito boa, porque não dá para você comprar uma ação do cristianismo. Mas imaginando que o Bitcoin ele adote uma trajetória assim também, né? Começando com muito poucos e abraçando o mundo inteiro, é uma ótima pedida, porque é limitado, ele é escassíssimo, né? E a demanda ela tende a ser cada vez maior. E a analogia com religiões ela é muito boa. E aqui eu não estou querendo atacar religião nenhuma, tá, gente? Mas o que o Felipe falou, por exemplo, dos politeístas, os romanos, e antes deles os gregos, erguiam templos para deuses que eles não conheciam. Era o chamado templo ao Del Ignoto, ao Deus desconhecido. Porque eles sabiam, ah, eu tenho 30 deuses. Mas não quer dizer que não exista 31, 32. Então deixa esse templo aqui. Quando aparecer um deus legal, que a gente vai conhecer no Oriente, a gente vai e coloca esse deus aqui.
Isso que é Red, hein?
Pois é, eles tinham essa cabeça tolerante para novas ideias.
Assim, na dúvida, tá guardado o seu lugar. Entendi.
Eles tinham essa cabeça tolerante para novas ideias. Aí apareceu um pessoal que era mais intolerante. Não, não existem 30 deuses, é só um deus. E é isso. Aí fala, pô, mas os romanos perseguiram os cristãos, perseguiram os judeus, porque os judeus não aceitavam essa ideia deles. Então havia intolerância do outro lado também, tanto que culminou em perseguição. Mas são famosos episódios durante a época do imperador Nero e depois com os governantes flavianos, que foram Vespasiano, Tito e Domiciano. Os romanos queriam colocar nos templos judeus uma estátua do imperador. Fala, a gente troca, você me dá uma estátua do seu deus, que não podia ter, eu boto no meu templo e você bota no imperador no seu. Aí o judeu, não pode dele. É muito intolerante esse cara. Tá, então aí, toma aí, tortura, não sei o quê. Mas os caras não aceitavam, eles não conseguiam compreender essa cabeça. Aí com o tempo eles foram compreendendo e quem venceu no final? As religiões monoteístas. Então é mais ou menos esse ambiente que eu vejo também com criptomoedas. Muita tolerância para novas ideias, tem um pessoal que não muda de ideia, que cresce cada vez mais, porque entra ciclo, sai ciclo, o cara vê que dá para surfar e ganhar bastante em altcoin, mas quando acaba o ciclo, vai tudo cair pra caramba e o que sobra é o Bitcoin. Então o cara tem que trocar.
Né? Não é que as religiões politeístas deixaram de existir, né? Elas existem, tem suas comunidades, as pessoas, tem gente que tem mais perfil.
O hinduísmo tá lá, um bilhão de pessoas.
Gigantesco. Assim como as criptomoedas alternativas nessa analogia vão continuar com suas comunidades e prosperando. Não tanto quanto a do pessoal mais raiz de todos.
Bom, vamos falar agora da segunda mão, entre aspas, religião das criptomoedas, então. O que tá acontecendo com a rede Ethereum, na opinião de vocês? Porque ela ficou para trás nesse bull market que a gente viu, né?
Ficou para trás. Surpreendentemente, para mim que tem o nickname arroba Felipeter, né?
A Ethereum, vendo aqui o volume.
A Ethereum perdeu o protagonismo nos últimos 12 meses para Solana, que é uma outra blockchain que aceita ser mais, um pouco mais centralizada para conseguir ser mais rápida e mais barata. E assim como no caso da Tether na rede Tron, né? As pessoas querem usar o que é mais barato, irrespectivamente do quão centralizado ou não é. A atividade especulativa do varejo migrou toda para a Solana, basicamente, nos últimos 12 meses. As maiores meme coins, as que mais estão subindo, estão vindo de lá. As taxas são muito mais baratas para você usar, trocar uma moedinha por outra na Solana. A experiência é muito melhor do que na Ethereum. E tudo isso deriva dessa decisão arquitetural lá atrás dos fundadores pensarem assim, não, vamos ser mais barato do que descentralizado. E a Ethereum, voltamos à questão de um sistema simples nunca emergido, um sistema complexo, né? As decisões arquiteturais dela já estão feitas. Então ela está tentando escalar e se tornar mais barata de alguns jeitos, mas tem coisas que são incorrigíveis. Então agora, nesse ciclo, a atividade do varejo, especuladora, o frenesi mesmo, que no ciclo passado se concentrou na Ethereum e um pouco em outras redes, está muito mais concentrado na Solana. Então esse é meu diagnóstico.
Quer falar alguma coisa, Diego? Você não fala disso.
Eu fico chateado com uma coisa dessa.
Eu fico chateado.
Eu fico triste com a Ethereum. Tô perdendo.
Cara, a Ethereum segue gigante, segunda maior moeda. É, tem um culto forte em torno também. O CEO da BlackRock adora a Ethereum. Provavelmente vai emitir os seus fundos tokenizados na Ethereum. Ainda é...
Ele gosta de Ethereum? Ele já deu declarações?
É, os fundos dele lá, pelo jeito, estão a caminho de ser na Ethereum. É... Real World Assets, é a buzzword dessa nova narrativa. Então a Ethereum está muito longe de morrer, ainda é a segunda criptomoeda mais bem sucedida, mas hoje eu diria que a chance da Solana passar a Ethereum já não é mais zero.
Então você acha que em valor de mercado ela pode vir a passar? Ou você está falando do token?
Valor de mercado.
Valor de mercado.
Não é zero a chance.
Bom, se a gente pega até para o pessoal saber a multiplicação aí do Ether, que é a moeda da rede Ethereum, a valorização, melhor dizendo, nos últimos 12 meses foi de 81,67%. Solana, no mesmo período, rendeu 775,97%. Então foi uma baita de uma multiplicação. E muito disso foi último trimestre do ano passado para cá. Então foi bem concentrado esse movimento de subida. E aí, você acha que o Ether ele vai conseguir fechar esse gap ou não? Realmente, nesse ciclo, vai valer uma regra que eu já vi você colocar lá no, nos relatórios da Paradigma de que novas moedas ganham das velhas?
Então, cara, tá com cara de que vai seguir assim mesmo. Eu adoraria dizer que não, que tem um grande update programado para Ethereum que vai mudar a realidade de tudo, mas o pessoal que tá dizendo isso nos últimos meses não tá se dando bem. Então, eu tô sendo bem claro com o pessoal que nos segue. É, tem um meme até, tem várias moedas que estão atreladas a projetos para escalar a Ethereum, né? São as moedas das Layer 2, que a gente chama. Redes de segunda camada na Ethereum. Arbitrum, Polygon e outras parecidas. E tem muita gente intelectualizada nesse mercado que expressou teses altistas nessas moedas. Do tipo assim, a Ethereum vai se recuperar e vai bombar. Desde o ano passado, e esse tem sido o trade meio que mid-curve desse ciclo. Mid-curve é uma alusão àquele meme famoso da curva de QI. Você tem os caras do lado esquerdo, com pouco QI, nada contra. Você tem os caras no meio ali, que é a massa, onde a maioria das pessoas estão. São pessoas medianas, com QI medíocre. E você tem o right curve, que é o cara com o capuzinho ali, gênio, né? E o pessoal que tá em cripto, a gente brinca que quem ganha dinheiro mesmo é quem tá no extremo esquerdo e direito da curva. Ou o cara que faz o que a manada faz, ou o cara que tem tanto a visão que ele consegue ver o que a manada vai fazer e fazer antes. Mas o cara com a opinião mediana é difícil dele ganhar dinheiro. Tem vários memes em torno disso. E essas segundas camadas da Ethereum e essa visão de que a Ethereum vai bombar, é o trade desse ciclo, vai se recuperar, tem sido até agora o trade de quem está no meio da curva. Assim. Então, eu tenho evitado. E então, pode mudar? Pode. Até agora, acho que a Ethereum está barata contra o Bitcoin, se tu for ver. Tá deprimido o preço. Mas acho muito difícil que a out-season, que a arena da out-season, né, que é esse momento em que o frenesi transborda e o mercado vira aquela orgia monetária sem limites, eu acho que a arena dessa out-season dessa vez não vai ser na Ethereum.
Interessante. E você acha que o ETF de Ethereum pode mudar isso?
Pode dar uma pampada. Ether, né? Pode dar uma pampada, né, no preço do Ethereum, mas o ecossistema, que nem eu falava, a experiência de você usar uma wallet, você já usou uma wallet da Solana, Phantom, por exemplo?
Não cheguei a usar.
Tem que baixar, fazer uma transação depois, porque é muito melhor do que usar qualquer wallet da Ethereum. A MetaMask, inclusive, que a gente já fez vídeo e tudo, hoje já está ultrapassada, já tem outras melhores. Mas, tipo, tem várias coisas na Solana que são muito melhores, de experiência do usuário. Então, coisas que não vão mudar no curtíssimo prazo. Então, o preço do Ethereum, do Ether em si, sim, pode se recuperar bem, mas o fato de que a atividade quente de especulação do varejo está em outras redes, acho que é meio difícil de mudar.
Bom, e o que vocês esperam de inusitado para esse ciclo? Porque de vez em quando tem um pessoal da comunidade de cripto que faz umas previsões, fala até o final do ciclo a gente vai ver bancos centrais comprando Bitcoin para suas reservas. Uhum. Sendo que, se você olha uma previsão dessa, realmente não dá para falar que é loucura imaginar isso, com o ouro batendo máximas, o pessoal desconfiando de dólar e querendo diversificar as suas reservas. Então, vocês têm alguma coisa que vocês acreditam que vai acontecer até o topo desse ciclo? Que a gente não sabe se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem, mas supondo que seja no final de 2025, para ser uma coisa mais parecida com os ciclos passados. Tem algo que vocês acham que vai acontecer, que é inusitado assim? Ou nem tão inusitado, mas que vale a pena ser comentado?
Tem um evento que é sacanagem falar que é previsão, porque meio que vai rolar. Que eu acho que pode ser, dependendo de quando aconteça, que seja um sinal de que o topo está próximo, para quem gosta desse tipo de diquinha em casa.
A dica quente.
Pode ser, não tenho a menor ideia dos bastidores. Estou por fora, mas eu dei aquela farejada e me pareceu fazer sentido. Sabe a Sphere em Las Vegas, aquela bolota gigante?
Sim.
Sabe a moeda do cachorro com gorrinho?
Sim.
Você ficou sabendo?
O pessoal vai querer botar a...
Já fizeram um crowdfunding, já está pago, só falta marcar a data. Vai ficar por uma semana lá, eu acho. Eu acho que esse pode ser um evento bem... catártico.
Na verdade, eu vou ficar com o teu
já
zap.
Já pensou se quando a gente vem em Las Vegas acontecer isso?
É, isso é genial.
Eu acho que é difícil, porque não devem querer fazer isso
não,
agora.
Não, vai demorar.
Eles vão querer explorar o ciclo pra fazer isso.
Fora que deve ter um calendário lá, né?
Porque na hora que isso acontecer, não é compra.
É pra vender já.
É venda.
Uhum. É igual Elon Musk na TV falando de Dogecoin.
Exato.
É.
Quando vocês colocarem um macaquinho no podcast, eu vou saber também que é.
Mas o macaquinho no podcast não foi venda não, lá em 2022.
Pior que não foi, porque tava acho que uns 15 héteros, depois chegou, sei lá, 40.
Subiu pra caramba ainda. E aí depois...
Depois que coisa,
derrubou. Ladeira abaixo. É,
mas esse é um ponto bom. Mas esse você falou que já tá feito. Tem uma coisa, outra coisa que você pensa assim que pode vir a acontecer?
Ah, você comentou na nossa última conversa aqui do Milei fazendo alguma coisa na Argentina. Acho que pode ser alguma coisa que pode despontar.
Isso não me surpreenderia, embora não tenha nada no radar. Porque também, se o governante ele for esperar muito para fazer, ele vai comprar topo, né? E aí fica muito ruim para a figura dele ter comprado um topo, no final das contas.
Ah, o Bukele e o Salvador, meio que... Quanto que ele comprou?
Não foi topo,
o preço
mas
médio dele
avançado,
é $40,000, o preço médio. E ele sacou agora para a própria custódia. É 5.400 bitcoins, algo como 400 milhões de dólares. O que foi chocante, a quantidade de bitcoins que ele tem agora em autocustódia.
Sim.
Uma coisa que só ele deve ter, porque, Bruno, quando você é uma BlackRock ou você é um grande investidor lá nos Estados Unidos, você é o rule of law, né? O Nick estava fazendo essa reflexão, cara. Um cara como o Bukele pode receber um hit squad da IMF, do FMI lá. Fala assim, cara, a gente vai confiscar algumas coisas tuas e o Bitcoin agora não. Ele tem... se mostrou bem arredio quanto a isso, uma espécie de maverick, né, do Bitcoin hoje. Mas quanto a uma coisa inovadora que eu acho que pode acontecer esse ciclo, eu diria que é o seguinte: tem um livro do Philip Fisher que eu vim dessa literatura bem tradicional, e ele dizia o seguinte: quando pediu uma previsão de ação para ele, ele chutava algo que parecia absurdo a princípio, porque qualquer chute seria um chute irracional, mas que chutando de forma absurda, se você eventualmente acertasse, o ganho é muito maior.
Você ia ser lembrado,
né,
como profeta.
Você ia ser lembrado como profeta.
E acertar sozinho.
E acertar sozinho. E ele falou que essa estratégia funcionava para ele, porque... e eu digo que o seguinte, nessa que o Felipe já escreveu muito sobre, de que a coisa fica muito mais irracional do que todo mundo pressupõe, eu acho que... pode ser o ciclo onde a gente bate o 1 milhão de dólares. Por quê?
$1 milhão?
$1 milhão. Bom, seria algo que seria...
Acende uma vela aí, porque eu exarco por essa tese.
Seria totalmente fora de qualquer tipo de previsão, seria. Nem eu mesmo. Então eu acho que tem aquela, sabe, aquele resquício de possibilidade.
Esse corte aqui, se a gente bater um milhão, vai ser um negócio épico. Vai poder se orgulhar disso pra sempre.
Essa
é assim,
a ideia. Porque assim como tem um ponto de inflexão, do tipo, estamos a 40% do ouro. Cara, agora a gente vai pegar o ouro. Na hora que bate o ouro e tá a $650,000, cara, a turma se emociona e vai embora. Então, eu diria, em termos de preço, é isso.
Você não venderia.
Não venderia. Não, minto. Botaria uma mão pro
céu. Tem certeza.
$1 milhão de dólares.
Tem certeza.
Eu vou aproveitar.
Todo mundo tem seu preço. Essa teoria é a teoria do super ciclo, talvez, né? A galera usa muito essa palavra. Mas a pergunta, ela é um pouco capciosa, né? Como é que você... Um evento que eu nem imagino pra eu descrever,
não,
é tipo...
Se eu chegar perto, eu já tô vendendo, gente. É tipo... porra, tá de sacanagem. Eu obrigo.
É indignado,
meu Deus. Vai, vende!
É o meme do gatinho com a pistola aqui. Mas você pensar num sinal ou num evento assim inimaginável é tão difícil quanto descrever uma cor que a gente nunca viu, né? Descreve uma cor, Malu, diferente ou perene.
Essa a gente nunca...
A gente vai escrever a cor azul sem a palavra pra isso, né? Complexo.
E então, eu já falei isso outras vezes também, os sinais, primeiro, os sinais de adoção são indistinguíveis de sinais de topo. Então, às vezes, tem coisa que você olha e você fala, meu Deus, é topo, o Nubank mandando push notification. Esse não é um sinal de topo pra mim. Se fosse 4 anos atrás, talvez fosse, mas hoje não.
Uhum.
E segundo é isso, os sinais evoluem. Tipo, o negócio vai progredindo. Eu já falei, a Taylor Swift em 2017 postou no Insta as unhas pintadas de Bitcoin. Foi inacreditável aquilo. Hoje o Nubank mandar um push notification no Halving não é mais tão inacreditável pra mim. Então eu tô farejando e esperando coisas aí, naipe cachorro na esfera lá pra cima, sabe?
Uhum.
Bom, da minha parte era isso, Bolinha. Alguma coisa a mais?
Não. Eu já tô aqui ansiosa pro 1 milhão. Tô ansiosa.
Bom, para quem assistiu, pessoal, muito obrigado. E eu vou lembrar novamente, dia 15/4, Ascensão das Criptomoedas, aula com o Felipe Santana. Ele vai falar sobre esse ciclo do Bitcoin, sobre as moedas que estão subindo mais, sobre como se aproveitar desse ciclo para multiplicar o seu capital que você pretende alocar nessa classe de ativos, que, como eu já disse algumas vezes, será responsável pelos maiores ganhos que veremos nos próximos anos, mas também para os incautos, por alguns dos maiores prejuízos. Então é muito importante saber separar o joio do trigo. Para quem quiser, link na descrição, QR Code aqui na tela.
É preciso saber o que está fazendo para você arriscar coisas a mais.
Sim, tipo, com certeza.
Vamos deixar essa parte.
E pessoal, muito obrigado pela presença. E para quem quiser continuar acompanhando vocês, aprender mais, como é que as pessoas encontram em rede social, os perfis?
Pessoal, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, me diverti muito. Espero que quem tenha assistido tenha gostado também. Para me seguir, me siga no Twitter, Diego Collin. É assim no Instagram, é assim no YouTube.
Collin com dois L's, né?
Collin com dois L's. K-O-L-L-I-N-G. E estarei de portas abertas, voltarei quantas vezes for preciso. E espero que todos entendam que tem muito mais coisa em jogo do que dinheiro, né? O Bitcoin representa uma libertação e uma espécie de reparação histórica. E temos uma oportunidade única nas mãos. Estude Bitcoin. E compre na medida que jogar necessário.
Perfeito.
É isso aí, excelentes palavras. Para me encontrar online, @felipeter, Felipe, T-H-E-R, Instagram e Twitter, ou @paradigma.education. Segue lá que sempre tem conteúdo legal. E eu reforço o convite que o Bruno fez. Esse aulão que eu vou dar no dia 15, no canal Você Mais Rico, tá fera. Conteúdo fresquinho, novo. Eu vou trazer até algumas teses novas, falar das coisas que estão mais quentes. E vai ser muito valioso, tanto para você que já tem cripto, quanto para quem não tem e tá ouvindo aí se interessando agora. Então, realmente, espero ver vocês lá. Até preparei uma planilha de meme coins, listando e descrevendo as 30 principais desse ciclo. Não são recomendações, mas é mais ou menos listando por que elas estão em evidência. Se o Perini deixar, eu dou de brinde para quem estiver na live lá. Se não, vai ficar só a ideia no ar.
Agora você tem que deixar, né, amor? Senão você vai ser
Usem com responsabilidade, gente. É tipo bebido, entendeu?
É uma brincadeira, pessoal. Mas, de fato, a intenção aqui é que vocês escaneiem o QR Code, clica no link aqui embaixo e participa lá que vai ser fera. Obrigado pelo papo. Foi muito divertido, como sempre.
Sempre prazer receber você aqui, Felipe. Diego, a mesma coisa. Espero que voltem mais vezes. Inclusive, acho que eu não te falei isso. O Felipe, ano passado a gente fez um evento para os meus alunos e um dos palestrantes foi o Felipe. A sua palestra foi a mais bem avaliada. O pessoal gostaram bastante. E era a época de cripto em baixa.
De cripto em baixa.
Então não era um assunto que o pessoal tava, meu Deus, deixa eu ouvir alguém falando de cripto agora. Eles queriam outras coisas.
Mas não, mas era o pessoal já que já tinha um pouco de conhecimento, né? Sobre investimento.
Era os iniciados já.
Sim,
com certeza.
Com certeza.
Bem, o pessoal que na curva de QI estava lá, lado bom.
Vocês podem fazer parte desse grupo também,
sim,
avaliado pelo Bruno, enfim. Bem, vocês podem encontrar a gente aqui semanalmente no canal dos Sócios, num novo episódio dos Sócios. E essa semana esse foi o único, né? Porque a gente vai viajar, mas semana que vem estaremos aqui novamente. E vocês também podem me encontrar no @maluperini. Inclusive, vamos estar fazendo a cobertura do eclipse solar.
Exato.
Em breve. Eu não sei se pode filmar na real. Será queimando? Se tem essas coisas, né? Mas a gente vai descobrir lá.
Sei.
A gente vai descobrir. Vamos avisar a gente, com certeza.
Eu acho que pode, porque o Pedro e o Sérgio, quando vieram aqui, mostraram foto do eclipse. E era muito bonito. Porque tem umas partes antes de...
Que eles tiraram?
Que eles tiraram. Tinha uma parte exatamente antes de encobrir realmente o sol, que fica só aquele anelzinho em volta, que eles chamam de anel de diamante. Porque parece realmente um dedo com uma pedra, assim, né? Brilhando pra caramba. É bem bacana. Inclusive, agradeço aqui ao Sérgio, porque a gente entrou em contato com ele e a gente vai assistir o eclipse junto com ele. Tem um guia, né? Falando do eclipse.
Eu não sei, na verdade, porque quem viu essa parte foi o Bruno. Como vocês
confia
sabem,
no pai,
quando
Bruno,
o Bruno faz as organizações, eu sempre fico meio assim: será que vai dar certo? Será que ele realmente confirmou? Chegar lá, hotel, passeio, todo o resto eu tô fazendo. Agora, e essa
Sérgio
parte do eclipse.
Nessa.
Eu não tenho certeza. O importante é que é, né, só olhar pro teto. Eu acho que vai
não
dar
Não tem
certo.
Muito erro.
Eu acho que não.
Bom, vocês me encontram no Instagram, Bruno_Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico. Tem vídeo toda segunda e quarta e semanalmente aqui no Podcast Sócios. Novamente, para quem assistiu, meu muito obrigado pela audiência. Aos convidados, obrigado pela presença. Voltem mais vezes. Grande abraço, gente. E até a próxima.
Beijos.
Tchau.